Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo, Sr. Ministro, mais uma vez à 8ª Comissão de Ciência e Educação, Juventude e Desporto. Vamos iniciar a primeira de duas audições. A primeira tem a ver com um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos sobre o tratamento discriminatório do Governo entre universidades insulares. E depois temos, nos termos regimentais, a audição regimental. Eu vou só lembrar a grelha de tempo, já é do conhecimento do Sr. Ministro, queria saudar também o Sr. Secretário de Estado e demais elementos do Ministério, e só relembro então que abre o Grupo Parlamentar Requerente, com 5 minutos. O Sr. Ministro tem a palavra, ou quem designar, por mais 5 minutos, depois temos perguntas com resposta dos grupos parlamentares e do deputado único, 5 minutos cada um, o mesmo tempo para a respectiva resposta. Para finalizar, o grupo parlamentar autor do requerimento com 3 minutos e encerra o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com 3 minutos também. Isto somado são 86 minutos. Portanto, eu desde já passava de imediato a palavra, portanto, à deputada Sara Madruga, do Grupo Parlamentar do PSD, autor do requerimento. Tem a palavra, são 5 minutos, só para lembrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro, como sabe, na última legislatura temos falado muito da Universidade da Madeira, temos reivindicado uma majoração equitativa no financiamento das duas universidades insulares. Neste momento, o propósito do nosso requerimento e da sua vinda aqui ao Parlamento é um propósito específico, que não tem a ver com a majoração, mas tem a ver com aquele que nós consideramos ser da maior elementar urgência, esclarecer o eventual, que nós consideramos que é efetivo, tratamento discriminatório do Governo na atribuição de verbas à Universidade dos Açores, em detrimento da Universidade da Madeira. Em causa, estamos a falar de um anúncio que foi efetuado a 5 de fevereiro, numa reunião entre o Governo da República, a Universidade dos Açores e o Presidente do Governo Regional, que prevê a atribuição de uma verba dita de complementar à Universidade dos Açores de mais de 1,2 milhões de euros ao ano, ou seja, de 4,8 milhões em 4 anos. Acordo este, que curiosamente teve lugar na mesma altura em que estávamos a discutir o Orçamento do Estado e na mesma altura, precisamente no mesmo dia, em que o PS reprovava uma proposta de alteração que previa a atribuição da majoração do financiamento destas duas universidades. Senhor Ministro, o Senhor Ministro sabe o que é que nós estamos a falar, esteve presente nesta reunião e, portanto, nós consideramos que não há, neste momento, qualquer fundamento para este diferente tratamento entre as duas universidades insulares. As dificuldades e os constrangimentos entre as duas universidades são idênticas. A Universidade da Madeira está, inclusivamente, mais subfinanciada neste momento que a Universidade dos Açores. Reunimos com a reitoria da Universidade da Madeira, que também não compreende e também não aceita esta postura do Governo e este diferente tratamento. Como é do conhecimento do Sr. Ministro, a Universidade dos Açores já recebe mais 5 milhões de euros com a Universidade da Madeira, 3,8 milhões de euros, dos quais destes 5 milhões são para fazer face à titularidade. O Orçamento de Estado de 2020 atribui cerca de 17,5 milhões de euros para a Universidade dos Açores e 12,5 milhões de euros para a Universidade da Madeira e, portanto, Sr. Ministro, não conseguimos perceber esta verba que estamos aqui a falar, este anúncio que é que diz que se respeite, para nós configura um tratamento que é injustificável e é inqualificável. Por isso, a razão da nossa urgência em ouvir o Sr. Ministro para prestar aqui esclarecimentos e esclarecer o Parlamento do que é que estamos aqui a falar e que diferença de tratamento é esta, porque, Sr. Ministro, objetivamente para nós, como já aqui referimos, as dificuldades e os constrangimentos entre as duas universidades insulares são perfeitamente idênticas. Só conseguimos aqui ver, e penso que só todos os grupos parlamentares só conseguem aqui ver uma única grande diferença entre estas duas universidades. Só podemos falar aqui da diferente cor partidária de uma região e da aproximação das eleições regionais nos Açores. Não conseguimos, sinceramente, ver outra diferença que possa estar aqui em causa na apreciação desta situação. E, portanto, Sr. Ministro, exigimos que explique aqui ao Parlamento porque a razão de ser desta verba atribuída aos Açores e não atribuída à Madeira, e depois desse esclarecimento, nós, obviamente, que o mínimo que vamos também aqui exigir ao senhor Ministro é que anuncie aqui no Parlamento que vai estender o mesmo tratamento à Universidade da Madeira, porque achamos que o tratamento diferenciado é completamente injustificado e, portanto, no mínimo, achamos que a Madeira tem direito a receber o mesmo 1,2 milhões de euros ao ano que a Universidade dos Açores, porque não há qualquer fundamento, nem jurídico, nem legal, para esta diferença de tratamento quando estamos a falar daquilo que é o financiamento, e as regras do financiamento são bem claras e são bem conhecidas aqui do Parlamento. E, portanto, Sr. Ministro, esperamos que, para além da clarificação, faça a correção a esta situação neste Parlamento e anuncie aqui hoje que vai corrigir esta situação, porque se não o fizer, estaremos realmente perante a concretização daquela que é uma discriminação política que nós consideramos totalmente inaceitável num Estado de Direito e num Estado democrático. Muito obrigada, Sr.
Muito bem. Para responder, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigado.
Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhora deputada Sara Madruga, que fique bem claro, não há tratamentos discriminatórios. Repito, não há tratamentos discriminatórios. O que houve foi uma ação proativa, salutar, do Governo Regional dos Açores em me convidar a ir aos Açores discutir um contrato-programa com a Universidade dos Açores. Eu próprio, na sequência disso, convidei eu, o secretário regional da Ciência e Tecnologia da Madeira para vir a Lisboa, isso vai-se passar amanhã. Em todo o caso, convém usar esta audição para clarificar bem os termos do financiamento do ensino superior, porque a lei do financiamento sempre foi, e como não podia deixar de ser, sempre será escrupulosamente seguida. Há um financiamento de base associado à dotação do ensino, das instituições de ensino superior, que está contratualizado nos termos da Lei do Orçamento do Estado todos os anos, e a qual, antes de demais, estabelece a base igualitária de distribuição do Orçamento de Estado, estabelece princípios particularmente importantes de coesão territorial, mas também estabelece, como estabeleceu este ano, para 2020, e aprovado pelo Parlamento, elementos de diferenciação. Por exemplo, no caso que refere das duas universidades dos Açores e da Madeira, tiveram, efetivamente, um aumento diferenciado de 2,4% face a um aumento médio de 2%. E sabemos, ao longo da história dos últimos anos, sensivelmente, a Universidade da Madeira tem tido um financiamento por estudante cerca de 21% acima da média nacional e, de facto, como muito bem disse, a Universidade dos Açores tem tido um financiamento ainda superior. São dados, são factos, sempre possíveis de ser analisados, como sempre, com toda a transparência. Também no quadro da lei do financiamento, como sempre, e esperemos no futuro, podem e devem ser estabelecidos contratos-programa que não têm nada a ver com o financiamento base. Diga-se passagem que no próprio contrato, o acordo de legislatura que foi celebrado em novembro com todas as instituições de ensino superior, esse ponto também ficou incluído, sobretudo e designadamente, para facilitar contratos-programa, como tem havido já neste momento, entre várias comissões de coordenação regional e as próprias instituições de ensino superior. Eu próprio me tenho trabalhado com muitas destas instituições, quer ao nível regional, quer sobretudo em Bruxelas, também na atração de fundos comunitários. E por isso, no quadro da lei de financiamento que nos rege, temos um financiamento de base, e temos, efetivamente, a possibilidade de outros financiamentos adicionais via contratos-programa. O que foi iniciado pelo Governo Regional dos Açores foi efetivamente um princípio de uma negociação para um contrato de programa, olhando e valorizando três aspectos. Valorizando efetivamente a tripolaridade, porque está associada a um processo de diferenciação e especialização de cada um dos polos nos Açores, fazendo todo o sentido. Como temos feito sistematicamente isso em várias regiões do continente, nomeadamente através dos programas operacionais regionais. Por isso, valorizar, no caso dos Açores, a tripolaridade ou a especialização da capacidade instalada em cada uma das três ilhas onde a Universidade dos Açores opera, ou diferenciando essa oferta, faz todo o sentido, como também fará todo o sentido na proposta que discutiremos com o Governo Regional da Madeira para especializar e valorizar a capacidade instalada nos Açores. Estes contratos têm sido feitos ao abrigo, certamente, dos processos contínuos de avaliação e, por exemplo, ou nomeadamente, em termos daquilo que é, por um lado, a avaliação da capacidade instalada pela Agência de Acreditação e de Avaliação e, sobretudo, no caso científico, no caso da capacidade científica, pelas avaliações sistemáticas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi esses os termos que me levou aos Açores, são esses os termos que amanhã discutirei também com o Secretário-Geral da Madeira, agora por minha iniciativa que o convidei a vir a Portugal, e a Lisboa, e convete-nos a nós, obviamente, perceber e discutir a capacidade instalada no quadro daquilo que é a valorização e a diferenciação dessa capacidade nas diferentes regiões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela precisão em termos de uso do tempo, precisamente os 5 minutos, e eu, na sequência do que está estipulado na grelha, passava de imediato a palavra, portanto, aos restantes grupos parlamentares, iniciando pelo Partido Socialista. A senhora deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou dividir o meu tempo com a deputada Lara Martim. Sr. Ministro, antes de mais, acho que é importante realmente fazer o ponto de situação que colocou, de que realmente tem havido um reconhecimento por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de que as universidades das regiões autónomas sofrem de algumas especificidades, pelo facto de estarem localizadas nas regiões ultraperiféricas. Desde 2015 tem havido uma preocupação em garantir um acréscimo das dotações e reforços atribuídos às universidades, quer dos Açores, quer da Madeira. Na Madeira tem sido, desde 2015, mais 23%. Estes esforços têm tido em conta os custos de insularidade inerentes, face a estes contratos de legislatura recentemente propostos e, portanto, houve agora essa preocupação e houve um aumento para as universidades das Açores e da Madeira de 2,4%, que foi acima da média nacional, que correspondeu a 2%. Este é mais um facto. E o financiamento por aluno na Universidade da Madeira é 21% acima da média nacional. Este contrato de legislatura é para todas as universidades de igual forma, feito de igual forma, para fazer face aos custos base da universidade. Para além disso, então, podemos constatar que há a possibilidade de fazer contratos de programa que estão previstos na lei de financiamento para o desenvolvimento de determinadas áreas específicas onde haja a possibilidade de resposta por parte da universidade ou da região onde ela está inserida. Recentemente, então, houve uma solicitação por parte do Presidente do Governo Regional para que fosse estabelecido um contrato programa para uma área específica, neste caso, desenvolvimento na área do mar. Sabemos também que o Governo dos Açores tem dado à Universidade um grande apoio e, em termos financeiros, até acima dos 9 milhões para potenciar estes projetos relacionados com o mar. É verdade é que não temos visto, infelizmente, esse apoio tanto por parte do Governo da Madeira à Universidade da Madeira, mas consideramos que deverá ser feita também a possibilidade de realizar um contrato de programa e que não deve ser penalizada por isso pela falta desse apoio. E perguntava se o Governo da Madeira chegou a contactar o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, à semelhança do Governo dos Açores, para averiguar a possibilidade de ser concretizado um contrato de programa com a Universidade da Madeira para apoio financeiro em áreas que seriam também de interesse desenvolver na região. E, mas pelo que parece, se não foi a iniciativa do Governo Regional e do Ministério, pergunto se este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD não serviu para substituir ao Governo Regional e acabar por mostrar um interesse em fazer um contrato de programa e o Ministério, então, contactar o Governo Regional. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se continua. Tenha a bondade o nome da Sra. Deputada.
Sim.
Ok, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós julgo que já ficou claro que todos reconhecemos o papel das universidades regionais autónomas, em particular da Universidade dos Açores, a importância que tem para o desenvolvimento e crescimento da nossa região e o papel também que a sua tripolaridade exerce num arquipélago como os Açores. Foi por isso que nos debatemos pelo acesso das universidades das regiões autónomas aos fundos operacionais nacionais e pela criação de um programa de competências para a maximização do aproveitamento destes fundos, que foi introduzido no último Orçamento de Estado. E a realidade é que existem um conjunto de oportunidades relativas à especificidade da Universidade dos Açores, nomeadamente à sua tripolaridade e atividade nestes três polos, que têm e devem de ser valorizadas. Felizmente, através de um importante trabalho desenvolvido pelo nosso Presidente Regional, Dr. Vasco Cordeiro, e é aqui que reside, de facto, a diferença que o PSD não conseguia encontrar, ele convidou o Sr. Ministro a ir aos Açores e foi possível chegar-se a um compromisso entre as três partes para uma especialização do financiamento da Academia Açoriana. E é este o resultado do compromisso alcançado entre o Ministério do Ensino Superior, a Academia Açoriana e com o patrocínio, aliás, do Governo dos Açores. Aliás, este trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo dos Açores e, em particular, pelo seu Presidente, vem em linha com um forte investimento regional que só nesta legislatura foi superior aos 9 milhões de euros e que tem sido, de facto, concretizado a nível regional. E este é, de facto, um bom exemplo de como a própria autonomia regional e, em particular, o Governo dos Açores, em articulação e colaboração com o Governo da República, pode contribuir para a resolução de problemas concretos na nossa região. Estão agora, assim, criadas as condições para que a Universidade dos Açores assine também o contrato de legislatura, do qual se desvinculou em novembro passado, e que estabelece o plano de financiamento do ensino superior público até ao final da legislatura. E a minha questão, Sr. Ministro, é quais os próximos passos que serão dados de forma a consolidar este compromisso de um financiamento especializado da Universidade dos Açores, que valorize as suas especificidades, nomeadamente a tripolaridade e a diferenciação e especialização da capacidade instalada em cada um dos três polos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela precisão em termos de uso de tempo também, mesmo em cima. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, Sr. Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Eu agradeço a clarificação das perguntas e, sobretudo, no caso da deputada Marta Freitas, tem que ficar perfeitamente claro. De facto, tomei a liderança de convidar o Secretário Regional da Madeira para discutirmos formas de especializar a capacidade instalada. Devo dizer que não é a primeira vez que o fizemos. Ainda em 2007, no âmbito das parcerias internacionais que estabelecemos com universidades norte-americanas, já o tínhamos feito com a Universidade da Madeira, sobretudo na área do mídia digital, onde na altura se veio a desenvolver um grande polo de atividades nessa área, que entretanto foi parcialmente descontinuado. E por isso agora irei insistir, sobretudo com base naquilo que são as capacidades científicas e académicas que têm sido avaliadas, como disse, quer em termos da avaliação da Agência de Acreditação, mas sobretudo no contexto científico da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da inserção de várias unidades de investigação na Universidade da Madeira, perceber o interesse também do Governo Regional da Madeira em podermos especializar e valorizar. Hoje percebemos que a nossa posição atlântica pode ser particularmente valorizada em clara sintonia com os governos regionais dos Açores e da Madeira e aquilo que tem sido particularmente feito nos Açores, nomeadamente em termos de uma estratégia para o Atlântico, identificando competências específicas desde a biologia marinha à observação da terra, assim como outras áreas como, nomeadamente, as ciências da terra na área das tecnologias vulcânicas, são aspectos particularmente críticos que podem ser elementos de atração destas instituições de uma ótica que valorize o próprio território. Estes processos têm que ser discutidos, têm que ser debatidos, certamente, com a comunidade académica e, obviamente, identificando as fontes de financiamento, designadamente comunitário, para o poder fazer. E, portanto, a diferença, como muito bem disse, enquanto o Presidente Vasco Cordeiro me convidou e foi ele que tomou a iniciativa, no caso da Madeira fui eu que tomei a iniciativa e iremos lançar também esse processo. E tenho-lo feito noutras regiões do país, de Bragança ou Algarve, perceber as especificidades das nossas instituições de ensino superior, certamente, aliadas àquilo que são os recursos endógenos do território, mas também o que já aprendemos bem em Portugal é aquilo que as instituições podem trazer aos territórios. Hoje, por exemplo, os dados ainda recentemente divulgados da internacionalização das nossas instituições de ensino superior mostram bem que hoje o crescimento de estudantes estrangeiros de Bragança, à Guarda ou a Castelo Branco são elementos externos que trazem valor às regiões. E, portanto, para além das condições endógenas do próprio território, que podem ser valorizadas pelas instituições de ensino superior, são também as próprias instituições de ensino superior que podem trazer uma mais-valia com elementos externos, sobretudo com a atração de recursos humanos e, sobretudo, com atividades que facilitem a atração de recursos humanos, porque ao fim do dia é esse o principal capital que o ensino superior deve trazer, a valorização do capital humano, a atração de recursos humanos, a sua qualificação e depois, naturalmente, a retenção e a fixação de pessoas em redor daquilo que é uma estratégia que passa sempre por melhor integrar as atividades de educação, de investigação e de inovação. E hoje temos muitos bons exemplos dessa forma de atuar. E para isso é que a lei do financiamento sempre introduziu e sempre foi usada em Portugal elementos de contrato de programa para além do financiamento competitivo da investigação e ambos para além daquilo que é o financiamento de base. Em qualquer destas situações, não se trata de alterar aquilo que está no contrato de legislatura, que já introduziu por si só uma especificidade para a Madeira e os Açores, mas, pelo contrário, identificar formas de desenvolver um contrato de programa que possa atrair financiamento, mas também especializar, valorizar e dignificar a relação destas instituições com o seu próprio território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está o tempo disponibilizado, usado. E bem, eu passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Talvez comecemos pelo problema geral do subfinanciamento do ensino superior. Nós tivemos, entre 2010 e 2015, um corte brutal no investimento em ensino superior e ciência. Perdemos cerca de um terço dessa capacidade pública de investir em conhecimento e isso trouxe repercussões grandes naquilo que é a nossa capacidade ainda hoje na área das ciências, das tecnologias e da inovação. As universidades não são alheias a isso, as universidades e os politécnicos. É verdade que nos últimos anos recuperamos alguma coisa, mas estamos ainda muito longe daquilo que é a média europeia e seria importante também que o debate sobre o investimento em ensino superior e ciência não se fizesse apenas naquilo que é a capacidade de projeto ou dos fundos comunitários responderem a necessidades regionais, diríamos assim, mas garantir sim um aumento cabal daquilo que é o investimento em ensino superior e ciência, digamos, num investimento base. Foi justamente por isso que nós desde o início fomos críticos do contrato de legislatura. Fomos críticos da forma como ele foi desenvolvido entre governo e responsáveis das instituições de ensino superior, nomeadamente o Sr. Reitor da Universidade da Madeira assinou esse contrato de legislatura, portanto, partimos do princípio que estava de acordo com os números ali apresentados. Nós não estávamos de acordo com os números lá apresentados. Achamos que era pouco. A verdade é que o próprio Sr. Reitor da Universidade da Madeira e o Sr. Reitor da Universidade dos Açores, cerca de Um dia antes, justamente um dia antes da assinatura desse mesmo protocolo, chamemos assim, foram ouvidos nesta Comissão de Educação e Ciência dizendo que havia um subfinanciamento das suas instituições e que aquilo que era apresentado nesse mesmo contrato de legislatura não chegava para aquilo que eram as suas despesas correntes. Ora, é um bocadinho estranho, nomeadamente que o Sr. Reitor da Universidade da Madeira assine um contrato de legislatura que diz não corresponder àquilo que necessita e, portanto, nós, da parte do Bloco de Esquerda, somos muito coerentes em relação a isso. Nós achamos que o contrato é mau, que devia ser mais, que o ensino superior e a ciência continuam a estar subfinanciados. Agora, há uma questão é que para nós é essencial. Nós não vamos nunca entrar numa guerra entre instituições. Nós não vamos colocar a Universidade da Madeira comparativamente a outra qualquer instituição de ensino superior ou vice-versa. Nós achamos que há um problema crónico que é transversal, eu diria a esmagadora maioria das instituições de ensino superior, apesar da nossa leitura ser também crítica na forma como parte delas, poucas, gerem os seus saldos de gerência. Achamos que deviam ser investidos justamente porque se essas instituições têm essa capacidade financeira, então também é preciso uma repartição de responsabilidades no investimento do ensino superior e na ciência. Por fim, sobre a questão da lei do financiamento, é um debate que não é um debate de hoje. Aliás, a sua própria aplicação é dúbia, nós sabemos isso. O Tribunal de Contas veio alertar para o caso, mas convém perguntar se, aplicado escrupulosamente a lei de financiamento do ensino superior, se esta ou outras instituições estavam melhor ou estavam pior. É um debate interessante, porque aplicada escrupulosamente é muito possível que estivessem bem pior do que aquilo que estavam hoje. Mas isso não significa que não haja hoje quase, eu diria, uma obrigatoriedade de nós voltarmos a abrir esse debate, porque nós não podemos continuar a ter uma lógica de financiamento para além dela ser, a nosso ver, incapaz de responder a tudo, ter uma lei de financiamento que já está desatualizada e, portanto, que temos uma lógica daquilo que é a relação do Estado para com a autonomia do ensino superior, que não é uma lógica que corresponda àquilo que são as necessidades dos dias de hoje. Nós não queremos fazer um debate nem economicista, nem um debate de contabilidade sobre a lei de financiamento, mas queremos fazer um debate, sim, um debate social e um debate democrático sobre as responsabilidades do Estado, nomeadamente no combate às diferenças norte-sul, o combate às diferenças litoral-interior. Aí é que a lei do financiamento devia ter uma resposta que ainda não tem. E, portanto, estamos, obviamente, abertos a esse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Professor Eleitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço os comentários. Certamente que o debate sobre a lei do financiamento e sobre a narrativa associada ao financiamento do ensino superior sempre foi e sempre será oportuno. Mas para dizer sinceramente, mais do que bater a lei, temos trabalhado sobretudo em garantir o aumento do financiamento. E isto não pode ser esquecido. Quando nos comparamos face a 2015, a situação nos últimos 4 anos é bem clara. Enquanto em 2015 o orçamento da dotação genérica ou geral era, das receitas gerais, era de 940 milhões de euros, este ano foram atribuídos 1.160 milhões de euros, um aumento de 24%. Enquanto a Fundação para a Ciência e Tecnologia em 2015 executou 380 milhões de euros, a FCT, em 2019, executou o valor máximo até agora desde a sua criação de 510 milhões de euros. Isto refere-se a trabalho específico, também neste Parlamento, e que no quadro da atual lei do financiamento do ensino superior tem possibilitado uma ação política concertada de forma a também atrair fundos nacionais e fundos comunitários. Aquilo que se passou, por exemplo, no quadro do ensino superior, nomeadamente na valorização do ensino politécnico, certamente com a ação política de valorização do ensino politécnico, mas com uma opção política clara, também associada ao investimento investimento por fundos comunitários, nomeadamente na democratização do acesso ao ensino superior, foi uma opção política clara, no quadro da atual lei, para valorizar e melhorar hoje aquilo que é a relação entre os portugueses e Portugal e o ensino superior, e isso para o seu contributo genérico para o ensino superior. Onde é que eu quero chegar? Podemos centrar no debate da lei, como disse, pode ser sempre oportuno, mas não podemos esquivar a um trabalho diário que temos feito de garantir uma eficiente alocação de mais fundos para o ensino superior e para a atividade científica. Se é verdade que em 2015 tínhamos cerca de 4 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior, hoje temos pelo menos mais de metade desses jovens já no ensino superior, e temos uma meta clara para chegar a 2030, pelo menos com 6 em cada 10 jovens no ensino superior. E isto requer recursos que podem ser feitos com a atual lei do financiamento. Naturalmente que há sempre melhorias a fazer e em qualquer regime legal pode e deve ser revisto. Agora, o que eu noto é que, efetivamente, este debate diário de especializar, valorizar e dignificar os portugueses através do ensino pode ser feito no atual quadro legal. Por isso, é como sabemos, não está no programa do Governo, como não esteve em 2015-2016 e agora, a revisão da Lei do Financiamento do Ensino Superior. Certamente será sempre para este Parlamento oportuno abrir esse debate, mas eu recomendaria, se me permitem, uma atenção clara àquilo que é a valorização das atividades no atual quadro legal, porque não vejo essa necessidade, sobretudo num contexto europeu, sempre de crescente incerteza, mas onde hoje o debate de Portugal não está centrado apenas aqui, mas sobretudo na nossa inserção com a Europa. A formação de redes de instituições de ensino superior a nível europeu é, porventura, um dos debates mais urgentes que neste momento temos que enfrentar e, por isso, concentrarmos-nos particularmente em reforçar a nossa capacidade de vir a duplicar também a atração de fundos de gestão centralizada na Europa para melhor poder complementar os fundos nacionais e os fundos europeus de gestão descentralizada. Devo dizer mais uma vez que em 2019 atingimos o valor máximo de cerca de 175 milhões atraídos para Portugal nas atividades de investigação e de inovação e por isso montámos uma estrutura para vir a duplicar esse nível de financiamento no período 2021-2027, nomeadamente tendo uma Europa com mais Portugal, mas também tendo as instituições portuguesas mais bem inseridas na Europa. Portugal tem tido um trajeto importante nesse aspecto, nomeadamente no contexto Erasmus, mas todos os dias é um dia novo e todos os dias não nos podemos abdicar de ter um contexto europeu mais aberto a Portugal e aos portugueses e, por isso, estamos a trabalhar efetivamente no sentido da internacionalização efetiva das nossas instituições de ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Naturalmente, se a minha memória visual não me atraiçoa, nós passaríamos a palavra ao grupo parlamentar requerente para o seu uso durante 3 minutos antes do encerramento desta audição. Tenha a bondade, Sra. Deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e chegamos à conclusão que tínhamos razão quando chamamos aqui o Sr. Ministro para prestar esclarecimentos sobre aquela que consideramos, e já ficou provado que é uma diferente postura, até o momento de tratamento entre as duas universidades, e dizer que, em primeiro lugar, Sr. Ministro, ao contrário do que o Sr. Ministro aqui referiu, o Governo não cumpre com a lei do financiamento em relação às universidades. E não só somos nós, PSD, que o dizemos, é também o Tribunal de Contas que o diz quando se refere à forma arbitrária pouco transparente como que o Governo atribui o financiamento e faz constantemente chantagem com as universidades através dos contratos de doutoria. E, portanto, esta forma é uma forma que não é correta e que não traz aquela que deve ser a justiça entre todas as instituições. E o Sr. Ministro acaba para admitir a diferença tanto quando diz que já há um contrato programa com a Universidade dos Açores e não há com a Universidade da Madeira. E, portanto, há uma diferença aqui de tratamento, Sr. Ministro, e aqui em relação à sua argumentação. Desculpe, mas não podemos concordar, porque como nós fizemos aqui a questão de referir na intervenção inicial que dissemos, a tripolaridade da Universidade dos Açores já está contemplada no Orçamento de Estado 2020 e, portanto, a não ser que o Governo pretenda no contrato de programa pagar duas vezes para a tripolaridade da Universidade dos Açores, não faz qualquer sentido que não se aplique à Universidade da Madeira o mesmo tratamento e que o Sr. Ministro não faça um contrato, não celebre um contrato de programa idêntico, com os mesmos montantes idênticos à Universidade dos Açores. E, portanto, o Sr. Ministro bem que tentou justificar esta atribuição seletiva de verbas à Universidade dos Açores, mas não faz sentido porque a tripolaridade com a qual nós concordamos já está contemplada no Orçamento de Estado para 2020. E, portanto, Sr. Ministro, achamos aqui, e fica aqui bem claro as coincidências dos timings. O Sr. Ministro vem agora aqui anunciar para amanhã uma reunião com o Secretário Regional dos Açores. É verdade, Sr. Ministro, é que até o dia de hoje o Sr. Ministro não diligenciou no sentido de celebrar um contrato de programa idêntico àquele que já anunciou a 5 de Fevereiro com a Universidade dos Açores. E, portanto, Sr. Ministro, o que nós esperamos aqui que saia desta reunião é que o Sr. Ministro assuma perante o Parlamento o compromisso de assinar um contrato de programa com a Universidade da Madeira no montante idêntico à Universidade dos Açores. Porque a tripolaridade, Sr. Ministro, já está contemplada no Orçamento do Estado e, portanto, não vamos agora arranjar, em vésperas de eleições regionais, uma forma de pagar duas vezes por um critério que já está estabelecido e a Universidade dos Açores já recebe mais particularidade e bem. E, portanto, agora, Sr. Ministro, em que é bom, Sr. Ministro, fazer é celebrar o contrato de programa em idênticos moldes com a Universidade da Madeira e, no mínimo, atribuir à Universidade da Madeira a mesma verba de 1,2 milhões de euros anuais com a qual já atribuiu à Universidade dos Açores, Sr. Ministro. Portanto, esperamos aqui que saia da sua parte esse compromisso. Acho que é uma forma airosa de sair bem da situação, uma vez que se o PSD não tivesse feito este requerimento, se o PSD não tivesse feito protestos, quer aqui no Parlamento, quer na Assembleia Regional da Madeira, estaríamos neste momento ainda sem, se calhar, um contacto para celebrar o contrato de programa. E, Sr. Ministro, como deve calcular, e como eu também fiz aqui referência e questão de dizer, obviamente que nós temos andado a falar com a reitoria da Universidade da Madeira e o Sr. Ministro sabe muito bem que a reitoria da Universidade da Madeira já enviou vários ofícios e a posição da reitoria da Universidade da Madeira em relação a esta matéria é conhecida e, portanto, o Sr. Ministro sabe muito bem que esta situação não tem qualquer razão de ser, a não ser que haja aqui uma razão política por trás e, portanto, a única forma do Sr. Ministro e do seu Governo sair bem desta situação é celebrar um contrato de programa com o mesmo montante da Universidade dos Açores, porque caso contrário, Sr. Ministro, não tenha dúvidas. Mas vamos continuar. Quero aqui, quer no Parlamento Regional, a reivindicar o mesmo tratamento com a Universidade dos Açores, porque não há qualquer justificação, como aqui ficou bem demonstrado, já vou terminar, Sr. Ministro, não há qualquer justificação, como o Sr. Ministro bem sabe, para pagar duas vezes para a tripolaridade e para não tratar de forma semelhante, num contrato de programa, duas universidades que têm idênticas situações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, professor Manuel Leitor, tenha a bondade para responder ou concluir esta audição. Tenho a bondade da palavra do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, pode optar por não ouvir o que eu disse ou por não entender o que eu disse, mas esta sua intervenção traz duas questões diferentes que eu gostaria, com a calma necessária, de as diferenciar. A primeira, já me referi, não vou repetir. Para já o contrato de programa não está assinado com os atos dos Açores e foi a convite do Governo Regional dos Açores que eu fui aos Açores abrir esse debate e agora fui eu que convidei o secretário regional. Mas a sua intervenção trouxe a questão. E é estranho ser aqui neste Parlamento que vem o PSD defender um relatório que apenas diz que há dinheiro e financiamento a mais no ensino superior. É estranho que seja o PSD que diga isso. De facto, o relatório do Tribunal de Contas que referiu não identifica qualquer anomalia ou ilegalidade no financiamento ao ensino superior. Apenas põe em causa se deve haver financiamento a mais ou não. E é estranho. porque mostra, sobretudo, um nível de bastante ignorância face ao contexto europeu, como aqui outros deputados já disseram. De facto, hoje, o nosso processo de convergência europeu só pode ser feito com um esforço adicional, sobretudo dos contribuintes portugueses, para também perceber aquilo que é o esforço de educarmos mais e sempre melhor os portugueses. E por isso, mais uma vez, digo que não foi identificado qualquer anormalia ou qualquer ilegalidade, antes pelo contrário, sempre foi usada e implementada a lei do financiamento, que, como eu aqui disse, tem e inclui várias formas diferentes de financiar, até porque é na atribuição em sede do Orçamento do Estado que é feita, de facto e efetivamente, a contratação entre o Estado, depois de autorizado por este Parlamento, e cada instituição de ensino superior. Aquilo que chamamos de contrato de legislatura é um acordo de legislatura para estabelecer um plano de estabilidade naquilo que é a evolução e o planeamento do ensino superior, uma vez que, como é óbvio, a educação em Portugal e em qualquer parte do mundo tem que ter algum planeamento plurianual. É isso que faz o contrato de legislatura. E como a lei do financiamento diz, adicionalmente ao orçamento de base, pode e deve haver contratos-programa para a especificidade. E não estamos aqui a falar em tripolaridade ou não tripolaridade, isso já está. Estamos a falar na valorização daquilo que é o quadro da capacidade instalada em diferentes instalações, como fazemos noutras regiões do país, através, sobretudo, da complementariedade entre fundos nacionais e o financiamento comunitário de gestão descentralizada. É esse o nosso comportamento e compromisso com Portugal e com o ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos por concluída esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e dando sequência à ordem do dia já devidamente aprovada, temos nos termos do artigo 74º, número 2 de Regimento da Assembleia da República, a audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que agradecemos a deferência, a amabilidade de nos ter colocado já em horário da legislatura, ou em calendário da legislatura, já as várias audições, de maneira que o procedimento em termos de ganha de tempo inicia-se com a intervenção do Partido Socialista. Na sequência, a palavra ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado, quem, portanto, muito bem entenda delegar a palavra, depois o PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PP, PAN, PEV, Iniciativa Liberal. Sempre com o correspondente ao tempo usado pelos partidos para o Sr. Ministro. Portanto, para iniciar esta audição regimental, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Porfírio Simões Silva, para usar da palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gosto de ser tratado pelo meu nome parlamentar, que é Porfírio Silva. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, queria cumprimentar todos e começar por brevemente lhe colocar uma questão sobre uma situação de absoluta atualidade e que é a reação e o comportamento das instituições que estão no âmbito da sua responsabilidade governativa no que diz respeito ao Covid-19. Temos visto, enfim, reações e proações diferentes de instituição para instituição, sabemos que há uma larga margem de autonomia e bem das instituições de ensino superior, sabemos também que há responsabilidades próprias do Governo. Nós gostávamos de saber que esteja garantido que estas instituições, que têm uma particular responsabilidade de usarem o melhor conhecimento disponível para transmitirem as mensagens apropriadas à sociedade, estão e vão continuar a fazer aquilo que é necessário, só aquilo que é necessário, uma vez que o vírus é um perigo, mas a desinformação e o alarmismo também é um perigo, e nós gostávamos que estivesse garantido que ninguém se deixe infectar por nenhum dos vírus. Depois queria colocar outra questão, Sr. Ministro, sobre a medida que o Governo acaba de anunciar sobre os concursos especiais de ingresso no ensino superior para diplomados no ensino secundário, nas vias profissionalizantes e nos cursos artísticos especializados. Nós sabemos, pelos dados, que há uma desigualdade no acesso ao ensino superior. Nós sabemos, por exemplo, que alunos que concluem o ensino secundário pelos cursos científico-humanísticos chegam em cerca de 80% ao ensino superior, enquanto que nas vias profissionalizantes chegam cerca de 6%. É uma discriminação, uma desigualdade social gravíssima. E nós sabemos também que está reconhecida que há uma discriminação procedimental que afeta negativamente estes alunos. E vou usar a forma como o Conselho Nacional de Educação, em abril de 2019, descreveu a situação. E vou citar: aos estudantes que concluem os cursos profissionais e os cursos artísticos especializados, que queiram aceder ao ensino superior, tem sido exigida a realização dos exames nacionais de matérias dos cursos científico-humanísticos que não cursaram. Estes estudantes têm, assim, de estudar por si próprios estas matérias ou recorrer a apoios privados com os custos inerentes, tornando esta situação socialmente discriminatória. Fecho de citação. Significa que há, de facto, uma discriminação, ou tem havido uma discriminação procedimental. Este problema tem sido bastante estudado. O ano passado, a Direção-Geral de Ensino Superior publicou um estudo que mostrava a existência deste problema e a necessidade de o enfrentar. O ano passado, como se lembrarão, o CRUP organizou em várias sessões a Convenção Nacional de Ensino Superior. Na primeira sessão, logo, o tema do acesso foi um dos temas focados. Lembro-me bem, tive a oportunidade de intervir nessa ocasião sobre esta matéria. E a verdade é que a solução agora adotada pelo Governo vem ao encontro destas preocupações e até das soluções que têm sido preconizadas ao longo deste debate. Além do mais, não é de sumenos, trata-se também de cumprir o programa do Governo, que tem a promessa de enfrentar esta situação. Entretanto, Sr. Ministro, a verdade é que tem sido noticiado, mal noticiado, que os alunos do ensino profissional entrarão no ensino superior sem fazer exames. Portanto, é isto que tem sido noticiado em alguns casos, o que não é verdade. E é grave que se digam estas coisas que não são verdade, porque a desinformação sobre esta medida faz parte da discriminação social contra estes alunos e estas famílias. E nós temos que esclarecer isto. Os concursos especiais de acesso são concursos que já existem para outros públicos. O que agora se pretende fazer, pelo que sabemos, porque o decreto-lei não está publicado e não o podemos, obviamente, ler não estando publicado, o que se diz é que estes concursos especiais vão poder abranger também alunos do ensino profissional e dos cursos artísticos especializados e, portanto, há apenas a extensão de uma solução que já estava em cima da mesa. Sr. Ministro, esta questão para nós é muito importante, porque não é uma solução completa para todas as dificuldades e problemas que temos que resolver, o país no seu conjunto tem que resolver na ligação entre o ensino secundário e o ensino superior. Há várias matérias que é preciso resolver aí, que estão a causar dificuldades à própria consagração do ensino secundário como um momento próprio de formação dos nossos jovens. Obviamente que isto não resolve tudo, mas isto aponta para uma parte importante do problema, que é nós não discriminarmos socialmente contra certos grupos de estudantes e contra certas famílias que fizeram uma escolha que pode não ser a escolha de todas as famílias, mas uma escolha perfeitamente legítima e que nós queremos que não seja injustamente penalizada. E, portanto, Sr. Ministro, uma vez que o decreto-lei não está ainda publicado, gostava que, se achasse que era necessário esclarecer mais algum aspecto da implementação, o pudesse fazer aqui em primeira mão na Assembleia da República, mas queria também fazer uma pergunta muito específica. Esta via de acesso, termino, Sr. Presidente, esta via de acesso para o profissional e para o ensino artístico especializado vai, de alguma maneira, perdão a expressão, roubar vagas ao concurso nacional de acesso, ou é uma solução que se enquadra sem prejuízo das outras vias de acesso? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Tenho a palavra para responder o Sr. Ministro, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Porfírio Silva, eu agradeço as perguntas de âmbito muito diferente. Irei, obviamente, começar pela primeira pergunta que a todos nos deve envolver, sobretudo numa ótica quer de responsabilidade social, obviamente, mas também de promoção da própria cultura científica na população portuguesa. Tenho acompanhado muito de perto e diariamente este processo, com todos os dirigentes, e ainda no último sábado, obviamente, após a informação que recebi da Ministra da Saúde, comuniquei aos reitores da Universidade do Porto e do e do Minho a necessidade de encerrar as instalações onde tinha sido detectado um polo ativo de contaminação, como já uns dias antes tinha sido feito na Escola Superior de Música do Politécnico do Porto, quando foi identificado um caso de um professor que tinha vindo de Itália contaminado. Diga-se de passagem que este caso já está tratado e a própria Escola Superior de Música do Politécnico do Porto já recebeu a recomendação da Direção-Geral de Saúde para voltar a reabrir até ao final da semana. Isso vai ocorrer, segundo o Presidente me comunicou ainda há cerca de uma hora atrás, até à própria sexta-feira. E neste processo, a orientação do Governo é clara de haver um comando único ao nível das autoridades de saúde e é isso que temos comunicado sistematicamente às instituições, obviamente garantindo que os planos de contingência estão todos ativos e foi isso que tenho feito reitor a reitor, Presidente do Politécnico, Presidente do Politécnico, ainda antes de entrar nesta sessão, falei com o Presidente do Conselho de Reitores, que acabou de pôr um comunicado, ou de divulgar um comunicado que saiu hoje da reunião do Conselho de Reitores, a efetivamente garantir que as orientações públicas, através das autoridades de saúde, são cumpridas em todo o seu rigor. E é esse que temos que garantir, um estado de ordem, aonde sabemos que as orientações são dadas pela Autoridade de Saúde, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, e que todas as instituições têm os planos de contingência ativos e a funcionar. E por isso é esse que temos divulgado. Simultaneamente, tenho sugerido, proposto e garantido que todas as instituições divulguem a informação de base científica necessária. Isto passou-se, por exemplo, através da Agência Nacional de Cultura Científica Ciência Viva, que através do seu sítio na internet divulgou a informação científica e através dos clubes de ciência nas escolas está a divulgar informação detalhada sobre o que é este vírus e a forma de o combater, assim como muitas outras instituições, nomeadamente, por exemplo, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que divulgou informação muito detalhada sobre o combate e sobre as precauções a ter. E assim continuaremos a seguir escrupulosamente as orientações que vierem das autoridades de saúde para não haver uma desorientação e para sabermos combater, obviamente, o pânico e o medo que todos temos receio com orientações muito precisas. Em relação à sua segunda pergunta, que mais uma vez agradeço, de facto ficou claro, quer na legislatura anterior, quer nesta legislatura, que o combate às desigualdades que persistem na sociedade portuguesa também tem que ser uma das formas claras de alargar e de mobilizar os portugueses para a formação qualificada. Como muito bem disse, sabemos hoje que o acesso ao ensino superior é feito sobretudo por estudantes que completam ou concluem o ensino secundário por via científica humanística, sensivelmente 80% desses ingressam no ensino superior, enquanto cerca dos 25 mil estudantes que hoje estão a concluir o ensino secundário por via profissional, só cerca entre 4.500 e 5.000 têm tido acesso, dois terços dos quais através das formações curtas no ensino politécnico, os chamados TESPs, e um terço fazendo estudos adicionais. E, portanto, o que este regime legal vem fazer é criar um novo concurso especial de acesso, semelhante a outros que existem, para combater esta desigualdade, obviamente, sempre com base em exames que são feitos nas instituições e nas instituições que se oferecem de uma forma voluntária. Para facilitar o acesso à informação, a Direção-Geral do Ensino Superior disponibilizará uma plataforma com todo o acesso à informação e desde já digo que estas vagas não competem de forma alguma com as vagas do Concurso Nacional de Acesso e isso iremos clarificar em sede do despacho que define as vagas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando sequência, vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a verdade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, gostaríamos de aproveitar a sua presença aqui nesta audição para nos esclarecer sobre três temáticas que consideramos de importância capital e que estão na ordem do dia. A primeira é a audição do Tribunal de Contas ao modelo de financiamento do ensino superior. Como é conhecido, o Tribunal de Contas fez uma auditoria ao modelo de financiamento do ensino superior do período de 2016 a 2019, através da análise dos contratos de legislatura. O objetivo era perceber se o financiamento que o Estado canaliza para as universidades e politécnicos é transparente e promove a eficiência das instituições e se o Estado faz um acompanhamento adequado. Das conclusões, destaca-se uma, que diz que o financiamento não decorreu de acordo com a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior. Desta constatação, o Sr. Ministro argumentou que os critérios da Lei de Base, que datam de 2003, estão desadequados. O Tribunal de Contas, além de recomendar que se cumpra a lei ou que se altere a lei de bases, pede mudanças no novo contrato já assinado com as escolas no sentido de promover a transparência, melhorar a articulação com as medidas de políticas públicas, publicitar os resultados das ações de acompanhamento e controlo do financiamento público. Apesar de simples e razoáveis, estas recomendações do Tribunal de Contas tiveram da parte do Sr. Ministro uma resposta explosiva e descredibilizante, contribuindo para o enfraquecimento das instituições democratas. Relativamente a este ponto, gostava de colocar ao Sr. Ministro duas questões. É ou não verdade que a Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior não está a ser cumprida e o que chamamos de contratos de legislatura colidem ostensivamente com a lei? A segunda questão é ou não verdade que se a fórmula fosse devidamente aplicada, algumas das instituições não teriam orçamento nem para pagar aos seus docentes e que por este motivo o critério do historial ou do histórico tem sido quase sempre a regra. O segundo tema que gostaria aqui de colocar tem a ver com o acesso então dos estudantes do ensino profissional ao ensino superior. Foi aprovado então no último Conselho de Ministros, dia 5 de março, na semana passada, o decreto de lei para o acesso dos estudantes do ensino profissional ao ensino superior, através então da criação de uma nova via de ingresso desses alunos às licenciaturas e mestrados integrados. Esta medida, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, procura garantir que, até ao final da legislatura, 40% desses alunos do ensino profissional prossigam estudos no ensino superior. Queria, então, colocar ao Sr. Ministro três questões. Vão ser as instituições que vão decidir quais os critérios para a admissão dos alunos vindos do ensino profissional? Vai existir um número limitado de vagas por instituição para o ingresso desses alunos? E a terceira questão, como com esta entrada quase direta numa licenciatura, como ficam os cursos de curta duração, os CETESPs? Não terão um fim anunciado? O terceiro e último temática que queria aqui colocar é os doutoramentos nos politécnicos. O Governo anunciou em 2018 a nova lei de graus e diplomas que abre a porta a que os institutos politécnicos possam ministrar doutoramentos. Foi publicado, Sr. Ministro, em 2018, várias notícias, nomeadamente doutoramentos dos politécnicos vão mesmo avançar, uma notícia do Público. Governo dá luz verde a doutoramentos nos politécnicos, outra notícia também datada de 2018. Uma premissa foi logo imposta no que tange à avaliação das capacidades científicas das instituições de ensino superior. Ou seja, nem todos os institutos politécnicos são considerados aptos para fornecer este ciclo de estudos. Tem que criar unidades de investigação, essas unidades de investigação têm que ser avaliadas pela FCT, têm que ter uma nota mínima de muito bom. Senhor Ministro, essas unidades, como o senhor sabe, foram criadas. Essas unidades de investigação foram avaliadas. Muitas têm muito bom e outras têm até excelente. Então, queria colocar só duas questões em relação a este tema. É ou não verdade que está a recuar e que considera a introdução dos doutoramentos nos politécnicos como não prioritários? Segunda questão, é ou não verdade que nesta legislatura vão propor alterações legislativas necessárias para que os estudos do terceiro ciclo sejam ministrados nos politécnicos? Muito obrigada.
Já, muito bem, utilizado o tempo, esgotou mesmo ao minuto 5. Agora tem a palavra o Sr. Ministro Professor Manuel Leitor, tenha a bondade.
Terei também cumprir rigorosamente os 5 minutos. Senhor Presidente, Senhora Deputada Isabel Lopes, as três perguntas são obviamente muito distintas e eu gostaria de conseguir responder claramente a todas. Sob o relatório do Tribunal de Contas, a nossa argumentação é totalmente clara, mas que fique bem claro, o Tribunal de Contas não aponta qualquer ilegalidade no processo do financiamento do ensino superior ao longo dos últimos anos. Repito, o relatório do Tribunal de Contas não aponta em todas as suas páginas qualquer ilegalidade no financiamento ao ensino superior. Segundo, os contratos de legislatura não são um instrumento de concretização do financiamento estatal. Esse é feito através da lei do Orçamento de Estado, anualmente aprovada, como não podia deixar de ser de outra forma, em sede deste Parlamento. Ao mesmo tempo, os acordos de legislatura que foram feitos são naturalmente plurianuais e naturalmente para o prazo de uma legislatura, como também não podiam deixar de ser. O Tribunal de Contas vem pedir prazos a 10 anos agora e que, por um lado, é incongruente com aquilo de dizer que não devia haver planos. Naturalmente, qualquer governo não deve fazer planos para além de uma legislatura. Por outro lado, não nos esqueçamos que os valores históricos que estão no acordo de legislatura é essencialmente resultados de uma forma de financiamento. Sabe quem é que a fez? Até fui eu, em 2007. E, portanto, o acordo de legislatura, o que diz, em comum acordo entre todas as instituições, é que a forma mantém-se e fizeram-se alterações acordadas com as instituições, fixando também outros termos para o financiamento, quer via os contratos-programa, como aquilo que já discutimos aqui anteriormente, quer com financiamento competitivo, como sempre foi. E por isso é que, depois de muitas páginas do relatório, não é feita nenhuma recomendação para se alterar o financiamento. Não é feita nenhuma recomendação para se alterar o financiamento. Por isso, eu próprio debati o relatório com o Presidente do Tribunal de Contas e afirmei a minha perplexidade perante esse relatório por não ter introduzido nenhum conceito. O que me preocupa a mim não é reduzir o financiamento do ensino superior. E se estou aqui nesta cadeira, é sobretudo para atrair mais financiamento e para contribuir para a convergência de Portugal e do ensino superior português no contexto europeu. E foi por isso que ao longo da última legislatura conseguimos aumentar o financiamento da ciência e conseguimos aumentar a atração para Portugal de fundos de gestão centralizada de Bruxelas. É para isso que nós nos concentramos, não é para apenas dizer que eventualmente o contrato de legislatura poderia ser melhorado. Em relação ao ensino profissional, eu já respondi ao deputado Porfírio Silva e vou de uma forma breve repetir aquilo que eu disse. Não há acesso direto ao ensino superior a não ser pelo mérito, como é óbvio e como não podia deixar de ser outra forma. E este é um argumento perigoso, porque é um argumento dos mais conservadores que não querem abrir o ensino superior a todos. E por isso o que estamos é a combater uma desigualdade. E acho estranho que seja uma deputada do PSD que me venha dizer que quer combater e acentuar as desigualdades. E que fique bem claro, o que há neste momento é uma desigualdade. E é uma desigualdade que persiste na nossa sociedade. E temos que combater essas desigualdades, obviamente, com o mérito e dando a autonomia às instituições de ensino superior, como já fazem noutros casos, para combater concursos especiais. Os TESPs, não é esse um problema, os TESPs não acabarão, é hoje um sucesso da sociedade portuguesa e tem um grande percurso a fazer. Temos de dar mais uma vez capacidade às instituições para perceber se os estudantes devem ingressar via um TESP ou via outra via. É isto que estamos a fazer, é dar diversidade. Porque os TESPs hoje são um elemento crítico de confiança entre as empresas e os empregadores e o ensino politécnico, assim como entre as famílias. Isso foi um elemento crítico para alargar nos últimos anos o acesso dos jovens, são hoje e passam a ser, na próxima fase, um acesso crítico aos adultos. E por isso o percurso das formações curtas, quando nos olhamos sobretudo no contexto europeu, é um percurso longo. Estamos, eu diria, na primeira fase das formações curtas, que foi fazê-las para os jovens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ministro, temos agora a sequência do que está estipulado na audição, a palavra para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro, é assim? Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer já as primeiras respostas que deu em relação ao combate e à prevenção do Covid, mas há um conjunto de matérias que nos parecem ser bastante importantes colocar aqui hoje, não só por resposta ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ou resposta à Comissão, mas resposta a uma comunidade académica que obviamente também receia por aquilo que está a acontecer e pressiona, obviamente, as instâncias públicas de decisão para que todas as matérias sejam acauteladas com tempo e com serenidade. E, acima de tudo, acho que é importante garantirmos em todo este processo serenidade e respostas muito concretas às questões que são colocadas. A primeira delas é sobre o plano de contingência da DGS. Se as instituições de ensino superior têm todas capacidade e instrumentos para cumprir essas mesmas diretivas da DGS. Em segundo lugar, no que toca às instituições de ensino superior que ou entraram em quarentena ou por uma razão de precaução indicaram para a comunidade académica não continuar a frequentar as aulas ou os laboratórios ou os espaços físicos dessa mesma instituição, e nesses casos parece-nos a nós que se colocam três matérias fundamentais, e são três matérias que nós também obviamente deixamos aqui uma proposta em cima da mesa para o Sr. Ministro se pronunciar. A primeira delas é sobre o hipotético prolongamento do ano letivo, nomeadamente naquelas escolas ou instituições de ensino superior que nós já sabemos que há a quarentena pelo menos de 15 dias. E nesse caso, se o concurso de acesso ao ensino superior é atrasado, é posto em causa, se há efetivamente alguma medida de prevenção pensada pelo Ministério para acautelar a serenidade em todo este processo. A segunda questão está relacionada com as bolsas de projeto, bolsas de doutoramento, ou seja, todo o conjunto de bolseiros de investigação científica que, pelo facto de estarem, no caso específico, de estarem em quarentena ou impedidos de frequentar o seu laboratório, o seu espaço normal, cotidiano, onde desenvolvem a sua investigação, se existe a possibilidade, e é também uma proposta que aqui deixamos, se existe a possibilidade de o Governo, em conjunto com a FCT, alargar o período dessas bolsas. Porque sabemos que esses trabalhadores estão hoje a receber essas bolsas, estão em casa, a verdade é que não estão a conseguir desenvolver o trabalho naquele que é o período efetivo de desenvolvimento dessa bolsa e, portanto, era pertinente também que o Governo estudasse uma solução, talvez, diria eu, já a curto prazo, para dar uma resposta a essas mesmas situações. Outra questão também sobre a questão do concurso de projetos que está apontado para 31 de março, salvo erro. Sabendo que os investigadores vão ter dificuldades óbvias na entrega das suas candidaturas a este concurso, por não poderem reunir, por não poderem frequentar nestes últimos dias de março os seus laboratórios, se há uma possibilidade dessa data para esse concurso ser estendida ou outra medida que não comprometa essa mesma candidatura e, obviamente, o financiamento desse mesmo concurso. E, por fim, ainda algumas questões relacionadas com casos específicos. O grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda, teve oportunidade de receber hoje, e penso que todos os grupos parlamentares aqui desta Comissão de Educação e Ciência, receber hoje uma carta da Associação de Estudantes da 10MAI, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Porto, que nos coloca algumas questões importantes e que nós devemos dar também uma resposta efetiva. A primeira delas é a necessidade de um rastreio médico com efeito imediato a todos os alunos da ESMAI. E porquê é que estes alunos da ESMAI colocam isto? Não só porque foram colocados em quarentena há cerca de 5 dias atrás, salvo erro, mas pela especificidade do seu curso e da sua atividade profissional. O facto de, para além das aulas, utilizarem muitos instrumentos musicais, nomeadamente sopro, para além das aulas e da prática musical, terem um conjunto de orquestras, bandas, ensembles, concertos, dentro e fora da ESMAI, é muito importante que o Governo, em conjunto com esta instituição de ensino superior pública, deu uma resposta também àqueles que estão em quarentena, mas também ao espaço físico utilizado por esses mesmos alunos e restante comunidade académica. Termino apenas dizendo que parece-nos importante esta Assembleia da República, e termino já, Sr. Presidente, ter uma capacidade de gerir um processo que é um processo, obviamente, político, de garantia de todas as condições, mas nós queremos aqui também garantir que, da parte do Bloco de Esquerda, não vamos tomar posições que não são da nossa responsabilidade e, portanto, acreditamos no funcionamento da DGS, das entidades responsáveis, e por isso acompanharemos aquilo que o Governo e essas entidades responsáveis decidirem em relação à matéria.
Obrigado,
muito obrigado.
Obrigado, Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Para uso da palavra e responder, tem a palavra o Sr. Ministro, o professor Manuel Reitor. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço mais uma vez esta pergunta, que na sequência dos termos que já respondi ao deputado Porfírio Silva, de facto, a serenidade, mas também a prevenção, é particularmente importante neste caso, e mais uma vez, é importante aqui no âmbito do ensino superior e da ciência, porque também temos um papel acrescido de usar, infelizmente, estas oportunidades para promover a cultura científica, porque a ciência também serve para combater o medo e aquilo que são os alarmes que sabemos e são normais ocorrerem na nossa sociedade. E por isso é que temos exprimido a todos os dirigentes, quer das instituições científicas, quer do ensino superior, que divulguem informação e que usem também os seus próprios estudantes e investigadores para alargar aquilo que é o conhecimento de hoje dos vírus e do combate, a estes processos e estas epidemias. Naturalmente que a nossa principal ação, no quadro daquilo que é a autonomia e cada vez mais aquilo que eu chamaria a autonomia responsável das instituições, foi garantir que todos os planos de contingência estavam a ser feitos e cumpridos. Ainda hoje de manhã, com o Presidente do Conselho dos Politécnicos e com o Presidente do Conselho de Reitores, garantimos que todos os planos de contingência seguem os termos definidos pela Direção-Geral de Saúde, como na semana passada já tinha garantido no primeiro caso que foi identificado, que já referiu, da ESMAI do Politécnico do Porto, e depois durante o sábado à tarde, quer na Universidade do Porto, quer na Universidade do Domingo. Eu próprio, na semana passada, visitei uma série de instituições, incluindo em Felgueiras, mas também no Cávado do Ave e no Porto, onde fui certificar-me de alguns dos planos que estavam a ser desenvolvidos, e tenho desenvolvido pessoalmente contactos pessoais com muitos destes reitores e, sobretudo, naturalmente, nos casos particularmente afetados no sábado passado. Pus 5 perguntas concretas. Prolongamento do ano académico, hoje resolvi exatamente com o Presidente do Grupo não a criar alarmismos nesta fase ainda. Nós estamos numa fase precoce, é um problema que não ocorre apenas em Portugal. O que podemos garantir é, como é, não podia ser óbvio, como não podia ser normal de nos responsabilizarmos por tudo aquilo, defendendo o acesso ao ensino superior e a todos os estudantes, e por isso garantir que estão a tempo oportuno consideradas todas essas condições, quer no eventual prolongamento do ano académico, quer no acesso ao ensino superior, como em anos anteriores, que não é a primeira vez que isto acontece. Em relação às questões de atividades de investigação, ainda no sábado me reuni com o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e estamos a identificar caso após caso. Em relação à data limite dos projetos, este assunto foi pela primeira vez comunicado pelo deputado Porfírio Silva, ainda também no sábado à tarde, com um caso muito concreto, sobretudo associado à eventual validação das candidaturas no caso das instituições estarem encerradas. E houve um caso concreto no sábado domingo que expeditamente tratámo-lo e, obviamente, essa validação está a ser feita ou digitalmente ou na sede da reitoria e que, por isso, pode ser feita devidamente. E a FCT está a seguir todos os casos para garantir que ninguém tem problemas na validação das candidaturas até ao final do março. Como disse, neste momento não há razão para haver qualquer alarme. No caso da ASMAI, tenho seguido diariamente com o Presidente João Rocha, do Politécnico do Porto, este caso. Ele próprio garantiu que a inspeção, que a Direção-Geral de Saúde e a Autoridade Regional do Norte inspecionava todas as instalações antes de reabrir. Devo dizer que a Direção-Geral de Saúde permitiu que fosse reaberto na quinta-feira e, segundo o Presidente João Rocha hoje me disse de manhã, deve só reabrir na sexta-feira para garantir a inspeção devida a todas as instituições. Eu também conheço o pedido da Associação Académica, que sei que tem estado em contacto com o Presidente João Rocha, do Politécnico do Porto, e estou certo que em estreita articulação com a Autoridade Regional de Saúde do Norte, todos os processos serão cumpridos e seguiremos dia após dia até à reabertura da instituição, eventualmente na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Sr. Ministro, uso exato do tempo para uso da palavra. Segundo. Passo o plenário.
Segundo.
Exatamente, segundo. É verdade, segundo a menos. Muito bem, eu agora dava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Ana Mesquita pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado, mais a equipa, Srs. E Srs. Deputados, e desde já pedi desculpa porque provavelmente vou ter que me ausentar em seguida porque há uma outra audição que está a decorrer com a Sra. Ministra da Cultura e eu também terei de estar presente, mas de qualquer maneira registaremos aquilo que é, que vierem a ser as respostas naturalmente com atenção. E dizer ainda que em relação às questões que aqui foram colocadas, o Sr. Ministro há pouco, se eu bem entendi, estava a referir em relação ao parecer do Tribunal de Contas que não havia aqui qualquer recomendação concreta sobre a alteração da lei de financiamento. Bom, ou eu estou a ler mal, ou diz aqui, em resultado da auditoria ao modelo de financiamento do ensino superior, recomenda-se ao Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior que assegure o cumprimento integral da lei de bases de financiamento do ensino superior ou promova diligências necessárias à sua alteração. Portanto, eu creio que é uma recomendação direta da alteração da lei de financiamento e, inclusivamente, há uma análise relativamente vasta que refere que o modelo assenta no histórico das dotações orçamentais, que não resulta diretamente da lei de bases de financiamento. Pronto, enfim, que os contratos de legislatura na prática acabam por, de certa maneira, interferir naquilo que é a aplicação da lei e depois fazem, inclusivamente, uma sinalização sobre uma série de aspectos que o PCP há muito vem dizendo também que a presente lei de financiamento não tem em conta, quer as questões a nível regional das próprias instituições, da sua integração, daquilo que é o seu papel particular, enfim, uma série de aspectos que evidentemente não estão contemplados na lei de financiamento do ensino superior e que a opção por contratos de legislatura não vem resolver aquilo que são essas especificidades e essas debilidades que há muito tempo vêm sendo apontadas. E a questão, Sr. Ministro, já há bocadinho na audição anterior nós sabemos que terá dito que a revisão da lei de financiamento não estaria propriamente nos planos do Governo, não estando no seu programa, não estando no horizonte, mas a verdade, Sr. Ministro, é que esta coisa dos remendos dos contratos de legislatura não resolvem o problema, e o problema é estrutural, decorre da lei, de uma lei que não resolve os problemas das instituições de ensino superior, não resolve o problema do seu financiamento. E não vale tirar para o orçamento do Estado a dizer que a culpa é do orçamento, porque o orçamento responde àquilo que é o enquadramento que a lei de base do financiamento faz. E, portanto, uma coisa está estritamente relacionada com a outra e, como é evidente, tem de haver financiamento que responda àquilo que são as exigências da própria lei de base. E, portanto, Sr. Ministro, por parte do PCP, dizer que nós consideramos absolutamente urgente e imprescindível fazer a alteração da lei de base do financiamento do ensino superior para que, efetivamente, haja aqui uma resposta à dimensão do que é necessário para o desenvolvimento do nosso país. Depois gostaríamos apenas de colocar aqui algumas questões relativamente a questões de matérias da ciência. Nós, em relação aos projetos, à candidatura aos projetos, ao concurso para projetos, temos aqui algumas preocupações. Eu creio que se fala numa verba de 75 milhões para 300, que dará para 300 projetos, será isto? Aquilo que estará em cima da mesa, e portanto cada projeto até 250 mil euros, será isso? A nossa preocupação é a seguinte, é que só no Porto existem mais do que 300 equipas de investigação, e portanto, este concurso desta dimensão vai deixar alguma coisa aqui por resolver, e então... Como é que vão ser resolvidas estas fragilidades, tendo em conta aquilo que há para fazer ao nível da ciência no nosso país? Depois, também, uma outra situação que gostaríamos de colocar ao nível daquilo que é a obrigatoriedade ou não de inclusão de um contrato no concurso de projetos. Foi-nos referido que já não se obriga à inclusão de um contrato como anteriormente. Nós gostávamos de saber se isto é assim mesmo, se confirma esta situação, e a ser verídico o que significa isto, então, do ponto de vista do estímulo ao emprego científico. Também em relação a um processo que continua por concluir, e que não pode ser ignorado nem esquecido, que é o PrevPap. Nós continuamos com demasiados problemas por resolver. Um deles, que se calhar podia, e desde já era essa a pergunta que deixaria, permitiria uma ação concreta, muito concreta, por parte do Governo, e rápida, que tem a ver com todos aqueles requerimentos que não foram admitidos ao PrevPap, por se alegar que eram trabalhadores que estariam em instituições privadas sem fins lucrativos e, portanto, não estariam no âmbito da administração pública, não podendo ser admitidos para a regulação de vínculos. E termino mesmo, Sr. Presidente. A questão é que, então, ao menos nesse caso, pode ser cumprida a lei do Código de Trabalho. E, nesse caso, então, pelo menos, a sua contratação à luz do Código do Trabalho pode ser desde já assegurada. E nós gostávamos de saber se o Governo se compromete com isso e mobilizar todos os esforços para que isso seja uma realidade a curto prazo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passava a palavra de imediato ao Sr. Ministro, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita. Agradeço as perguntas, mais uma vez, eu volto a repetir que o relatório do Tribunal de Contas, que espero tenham tido todos a oportunidade de ler, não identifica qualquer anomalia nem ilegalidade no contexto da aplicação da Lei do Orçamento de Estado. E como eu tive a oportunidade de o dizer, quanto a mim faz uma mera interpretação política e que podemos pôr em causa se é ao Tribunal de Contas, se é este Parlamento que a compete fazer. Naturalmente que a este Parlamento compete sempre a discussão dos regimes legais em vigor e, obviamente, de propor alterações. Não foi essa a opção durante a discussão do programa do Governo e, por isso, não ficou no programa do Governo desta legislatura essa uma prioridade, como aqui também já referi. O Tribunal de Contas conclui dizendo que não houve nenhuma ilegalidade e, portanto, pergunta se deve ou não deve haver uma revisão da Lei do Orçamento. A nossa resposta é clara, não. a lei do financiamento. Não há razão para haver essa lei. E por isso não tenho mais nada a acrescentar. Terei sempre todo o prazer, em sede deste Parlamento, de discutir politicamente, hoje que sabemos que não há nenhuma ilegalidade, então vamos discutir neste Parlamento, politicamente, se é oportuno ou não haver essa revisão. Mas é uma discussão política. Trouxe, e muito bem, a questão do financiamento da FCT e é sempre oportuno também usarmos estas sessões para o esclarecimento. Naturalmente que a abertura de concursos na FCT, para além de ser pontual, obedece a um quadro plurianual de financiamento e, certamente, aquilo que foi o nosso compromisso foi disponibilizar um calendário e respeitar um calendário anual de abertura de concursos. E cá estamos, abrimos o concurso exatamente para começar a termos concursos anuais. Não nos podemos esquecer que, durante a última legislatura, também com o apoio do Partido Comunista e com um esforço considerável do grupo parlamentar do Partido Socialista, conseguimos aumentar consideravelmente, de forma inédita, o orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, ao mesmo tempo, mudar radicalmente a estrutura do financiamento da FCT. Em 2015, a FCT executou 380 milhões de euros, nos quais o emprego científico representava apenas 39 milhões. Em 2019, a FCT aumentou 33% para 510 milhões, onde o emprego científico representou 103 milhões. Portanto, quando estávamos em 2017 e quando abrimos um concurso para projetos, vimos que era essencial nessa altura, face, como bem se lembra, à acumulação de precariedade no trabalho científico que havia, de dizer que todos os projetos tinham que contribuir para a contratação de doutorados. Lembra-se que há alguma parte da comunidade científica que disse que nem sempre era oportuno e poderia ser mais natural ter, por exemplo, um investimento em laboratórios e outro tipo de atividades. E por isso dissemos, quando tiver estabilizado as outras linhas de financiamento ao emprego científico, essa obrigatoriedade deixará de fazer sentido. Foi exatamente isso que fizemos agora. Porque temos mais 6 outras linhas de apoio ao emprego científico, mais uma vez a rotina anual dos concursos individuais, a rotina bianual dos concursos institucionais, o apoio às unidades de investigação, o apoio aos laboratórios associados e, por isso, achámos que, que deixaria de fazer sentido, a pedido também da comunidade científica, dessa obrigatoriedade. Claro que há uma rúbrica de recursos humanos que pode ser usada no apoio a bolsa ou a bolsas de doutoramento ou a contratos de investigador, mas deixa de ser obrigatório que a rúbrica, ou deixou de ser obrigatório que a rúbrica de recursos humanos tivesse obrigatoriamente de incluir um contrato de investigador. Até porque sabemos, em muitas áreas científicas, não temos e não tivemos o preenchimento de vagas, o que nos levou também, com um esforço grande, e também lembra-se com certeza disso, de hoje nos podemos orgulhar que duplicámos o número de bolsas de doutoramento, porque de facto não temos doutorados suficientes ainda em Portugal quando nos comparamos no quadro europeu. E se é verdade que em 2015 foram atribuídas 957 bolsas de doutoramento em Portugal, hoje podemos orgulhar que em 2019 foram quase 1.700 bolsas de doutoramento. Portanto, duplicámos na legislatura não apenas o emprego científico, mas as bolsas de doutoramento. É nesse esforço contínuo que estamos de reforçar o orçamento da ciência em articulação com as especificidades da comunidade científica e em articulação ouvindo a comunidade científica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nada. O Sr. Ministro tem cumprido rigorosamente o tempo em uso, portanto, também há aqui uma margem de folga, naturalmente, a que tem direito por justiça. Eu passava de imediato, então, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e, nomeadamente, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra.
Obrigado. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais equipa aqui presente, agradecer ao Sr. Presidente a cedência do microfone. O Sr. Ministro vai ter que me desculpar de ter um bocadinho de paciência comigo, como viu, eu tive noutras audições, como viu, não viu, mas viu-me entrar e sair, tive noutras audições em paralelo e, portanto, se calhar vou-me repetir, mas peço desculpa por isso. Em relação ao tema do dia, do mês, não sei bem, do coronavírus, o que eu gostava de lhe perguntar, e como vim agora de uma audição exatamente com a doutora Graça Freitas sobre o assunto, tenho duas perguntas muito concretas para lhe fazer. Segundo percebi, o que o Sr. Ministro aqui disse foi que o trabalho e as decisões sobre o encerramento ou não das instituições de ensino superior está a ser coordenado com a DGS. Pronto. Mas aparentemente nós hoje tivemos conhecimento, tornou-se público o plano de contingência da DGS, ao mesmo tempo que duas instituições de ensino superior de dimensão considerável, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra, tomaram decisões, por sua conta e risco, de encerramento, decisões essas que não encontram parâmetros ou critérios nesse plano de contingência. E, portanto, o que eu pergunto é, eu sei que estas coisas são dinâmicas, mas tendo o plano saído hoje, eu presumo que não vai ser amanhã que vão estar a decidir qual é o parâmetro que define o número de pessoas e, portanto, a dimensão das universidades que devem ou não devem fechar e se isso não deveria ser contido exatamente no plano de contingência. Em relação à JMAI, concretamente, o que também fui informada é que os alunos, após o encerramento ou a suspensão de atividades letivas, foram para casa, não foram testados sobre o vírus, não, testados no sentido físico, no caso, e, portanto, como se prevê a abertura novamente da instituição, o que eu pergunto é se pode garantir que há condições, não só o edifício foi higienizado, por assim dizer, mas que não há risco, porque bem vê, parece um bocadinho contraciclo, não é? Numa altura em que as instituições de ensino superior estão a fechar, esta vai abrir, parece um bocadinho sui generis e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Sobre outros temas, em relação ao ensino profissional, ao acesso dos alunos do ensino profissional ao ensino superior. Sr. Ministro, este assunto já o discutimos várias vezes na anterior legislatura, o Sr. Ministro também já teve vários impulsos sobre esta matéria, nem todos prosseguiram o seu termo, agora parece que sim. A opinião do CDS sobre este assunto mantém-se, estes alunos já podem aceder ao ensino superior, a desigualdade que se está a criar agora também é prejudicial para estes alunos no seguinte sentido. O que os exames que concomitantemente concluem o ensino secundário obrigatório e permitem o acesso à universidade também garantem é um nível de formação tal que estes alunos estão preparados para ingressar nos cursos regulares do ensino superior. Se nós dizemos a estes alunos que lhes vamos criar uma via para quebrar a injustiça deles não poderem aceder da mesma forma, de uma forma facilitada dado o seu percurso ao ensino superior, no fundo estamos a fazer uma batota, porque não estamos a garantir a estes alunos que quando eles entrarem na universidade estão capacitados, tal como os outros, com o mesmo nível de conhecimento para cumprir os currículos. E é isso que nos preocupa. Especificamente, então, o que é que vai ser feito? São as minhas perguntas. Vai ser feito um exame nacional único? Quem é que vai fazer esse exame? Ou é um exame instituição a instituição? Suponho que seja um exame único por área. Quem vai fazer esse exame? Porque se há coisa que está estudada, é que não é fácil fazer exames que garantam, pelo menos de ano para ano, a igualdade no acesso. Por isso é que existe o IAV, que tem um grande repertório de conhecimento de como fazer estes exames. Vai ser o IAV a fazer também estes exames? Como é que nós garantimos que o exame deste ano não é mais difícil ou mais fácil do que o ano seguinte? E volto a perguntar-lhe a este, se vai ser feito um exame nacional para todos ou se terão que concorrer a cada instituição. Gostava também de lhe fazer perguntas sobre o curso de Medicina na Universidade Católica, porque, como saberá, tivemos aqui audições, quer com a senhora Reitora, quer com o senhor Presidente da A3E, foi uma audição muito interessante, no caso do senhor Presidente da A3E, porque o senhor Presidente da A3E, para além de justificar ou de corroborar aquilo que a Comissão Técnica avaliou sobre o curso, dizendo até que também não faz muito mal, porque às vezes estes processos são iterativos e que a segunda é que é, teceu algumas considerações políticas, designadamente disse coisas como o número de médicos atualmente formado é suficiente, não há razão para haver mais curso, o problema está no internato, já há 6 escolas a formar médicos, já há que chegue. Portanto, extravasou claramente aquilo que é uma competência estritamente técnica e fez uma apreciação política. Ora, segundo o Regiés, a quem compete fazer essas apresentações apresentações, essas apreciações é ao Sr. Ministro. E, portanto, já que aqui está, eu perguntava-lhe se concorda com a apreciação que é feita pelo Sr. Presidente da Azerizé ou não, se faz ou não faz sentido, ou seja, se numa segunda vez a Comissão der parecer positivo, para o Sr. Ministro é trivial que o curso seja aberto. Pergunto-lhe, e estou mesmo a terminar, pergunto-lhe mesmo a terminar, até isto para mim é particular, para o CDS é particularmente relevante, até porque o Sr. Ministro tem um grupo de trabalho que está exatamente a estudar a abertura dos cursos de medicina a alunos estrangeiros e, portanto, eu diria que convém que haja aqui um mínimo de conciliação nestas várias aberturas e, para já, fico por aqui que o meu tempo acabou.
Não se excedeu em demasia, conforme tinha feito previsões, eu passava de imediato a palavra para o Sr. Ministro, professor Manuel Heitor. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, não peça desculpa, que não tem nada que pedir desculpa, é livre, como todos os deputados, fazer todas as perguntas, sempre repetidas, às vezes todas que for necessário, eu também sou livre de repetir a resposta. Naturalmente que fique totalmente claro, e ainda pode ler o comunicado que o grupo ou o CISPEN nesta tarde libertaram, e quando tenho estado em contacto diário, para não dizer várias vezes ao dia, quer com muitos dos reitores, muitos dos presidentes dos politécnicos, mas também com o presidente dos respectivos conselhos, o comando aqui é único, é das autoridades de saúde e são a eles que competem, obviamente, decisões como o momento de crise aonde vivemos. Naturalmente que, no quadro da autonomia das instituições de ensino superior, a alteração do tipo de atividades pedagógicas que são feitas está na sua competência e algumas instituições que fizeram. Eu próprio, no sábado, fui eu que informei, através da Ministra da Saúde, quer o do Porto, quer o reitor da Universidade do Minho, como já tinha sido feito com o Politécnico do Porto. Portanto, tem havido um seguimento claro, com a garantia que há um comando único pelas autoridades de saúde. Foi criado algum alarme na reunião de ontem de manhã do Conselho das Escolas Médicas, sobretudo nas atividades pedagógicas em ambiente hospitalar, o que se propagou a algumas dessas universidades, sobretudo com hospitais no centro, mas, mais uma vez, e na sequência dos contactos feitos, quer a reunião do Conselho de Reitores de hoje, quer do Conselho Politécnico, dos Politécnicos, é claríssimo em garantir não apenas a serenidade, mas certamente que as instruções só podem vir das autoridades competentes. Ainda, o relatório esta tarde colocado também pela Universidade do Porto é perfeitamente claro, nomeadamente em relação às atividades da Faculdade de Medicina, que não são lecionadas ou praticadas ou realizadas em contexto hospitalar e que devem continuar. E por isso é esse o contexto que deve ser seguido. Em relação ao ensino profissional, que fique totalmente claro que não há a introdução agora, como disse, ao contrário do que disse, de nenhuma desigualdade. Persistem as desigualdades que nos compete a nós continuar a combater, como temos feito durante os últimos anos, e por isso tudo aquilo que disse que seria no caso dos concursos regulares ou no acesso regular, é obviamente conduzido através da voluntariedade deste processo. As instituições voluntarizam-se para receber estes estudantes e o trabalho que tenho feito juntamente com o Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira foi mobilizar as instituições para trabalharem junto das escolas profissionais de forma a certamente perceber as áreas onde devem abrir os cursos e aquelas instituições que têm a capacidade efetiva de ter, sobretudo durante o primeiro ano, formas pedagógicas diferentes para este tipo de alunos. Como já disse, e na sequência de outros contextos europeus, nomeadamente no centro e norte da Europa, este processo é acompanhado de uma alteração que tem que estar associada à maturidade das instituições de ensino superior, mas com a noção clara que deixam de os estudantes de ensino superior todos de ter o mesmo tipo de competências à entrada. E este é um aspecto particularmente importante. E por isso é que é uma nova via que requer o envolvimento das instituições, pelo menos no primeiro ano do ensino superior, e é complementar àquilo que foi, até agora, o uso das formações curtas para estes alunos ou para aqueles outros alunos que iam estudar mais do que os outros e fazer os exames dos alunos do ensino científico e humanístico. E por isso, como vai ser normal, nem todas as instituições irão abrir este tipo de acesso, nem este tipo de exame. Por fim, em relação aos cursos de medicina, naturalmente que fique bem claro que a Agência de Avaliação e de Acreditação cabe apenas, nos termos da lei e nos termos da sua inscrição no quadro e no regime legal europeu, fazer a avaliação em termos absolutos daquilo que é a capacidade de cada curso poder ser acreditado ou não. Não cabe qualquer atividade de regulação, porque isso cabe, sobretudo, ao Ministério e ao Governo, através da Direção-Geral do Ensino Superior. Muito obrigado.
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Ministro. Vamos dar sequência às intervenções dos diversos grupos parlamentares. Eu pensava, desde já, a palavra à Sra. Deputada do PAN, Bebiana Cunha, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar os restantes senhores e senhores deputados e cumprimentar desde já o Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, gostaríamos de lhe trazer aqui três assuntos, em particular, desde já e tendo em conta aquilo que já aqui foi veiculado no que diz respeito ao primeiro assunto que gostaríamos de introduzir. Está na ordem do dia, de facto, uma situação e um problema com que todos lidamos, coronavírus, Covid-19. Portanto, no seguimento de orientações da Autoridade Nacional de Saúde, sabemos que algumas universidades tiveram que tomar a decisão de encerrar as atividades letivas durante 14 dias. Sabemos também que, tendo em conta o cenário que temos, certamente não ficará apenas por estas instituições, mas há aqui alguns aspectos que nos preocupam e que gostaríamos que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer. Portanto, sabemos que tem havido articulação interministerial no sentido de avaliar e definir as medidas de contenção, porque de facto a palavra de ordem neste momento é conter e para isso, para conter, é necessário que todas as pessoas tenham informação ao seu dispor sobre como proceder, a quem se dirigir e gostaria de trazer aqui alguns casos concretos face àquilo que são de facto os alertas da Organização Mundial de Saúde e aquilo que as próprias instituições de ensino superior nos têm comunicado. E a pergunta, Sr. Ministro, é se considera que as instituições de ensino superior dispõem das informações necessárias para a forma de contenção, para a redução do risco de contágio, se têm toda a informação sobre como proceder em caso de infecção. Temos, de facto, o e-mail aqui já referido da Associação de Estudantes da ESMA e temos também exemplos de estudantes que provenientes de áreas de zonas geográficas do país que já encerraram alguns serviços e cujas escolas também as instituições de ensino superior colocam dúvidas sobre como proceder, uma vez que esses estudantes estiveram em contacto com pessoas que poderão ou não estar infectadas e também sabermos, para nós é fundamental também percebermos se as instituições que entretanto encerraram, se neste período vão então ser alvo de desinfecção, portanto que procedimentos é que aqui vão implementar para garantirmos aquilo que todos almejamos neste caso em concreto, que é de facto a contenção, que é de facto a redução de risco e podermos dar todas as respostas mais acertadas também no sentido de tranquilizar a população e as instituições de ensino superior. Portanto, o segundo assunto que gostaria de trazer, Sr. Ministro, prende-se com os estudantes com deficiência no ensino superior. Segundo os próprios dados da DGES, existem cerca de 22 gabinetes de apoio à pessoa com deficiência no ensino superior público, 28 gabinetes de apoio no privado. Os relatórios vários internacionais, inclusive o relatório das Nações Unidas, têm vindo a alertar que, apesar de Portugal ter uma cota especial para pessoas, para estudantes com algum tipo de deficiência nas universidades públicas, continua a faltar regulamentação sobre o tipo de apoio que as universidades devem prestar aos estudantes com estas características, com estas idiosincrasias. E o que gostaríamos de aproveitar para perguntar, Sr. Ministro, é como é que vai conseguir garantir, então, e face àquilo também que foi uma proposta que o PAN apresentou e que teve o acolhimento ao nível do Orçamento de Estado, como é que vai conseguir garantir uma rede de respostas inclusivas, específicas ao nível do ensino superior e se nos consegue dar dados, portanto, de 22 gabinetes no ensino público vamos passar a quantos, de 28 no ensino privado vamos passar a quantos. E que também é fundamental para nós perceber, Sr. Ministro, é que estratégia vai ser implementada para acompanhar estes estudantes na transição para o mercado de trabalho. Os relatórios e as associações revelam constantemente esta preocupação. É fundamental acompanhar os alunos de ensino superior, também os alunos de ensino superior com deficiência a transitarem para o mercado de trabalho e aqui compreendemos, obviamente, que tem que haver depois uma articulação também interministerial. Estou a terminar. Gostaria também só neste âmbito, se me permite, Sr. Presidente, de colocar uma questão concreta que se prende precisamente com os alunos com deficiência no ensino superior, nomeadamente alunos surdos. Sr. Ministro, nós temos informação que, por exemplo, no Instituto Politécnico do Porto há um intérprete de língua gestual por aluno, há 6 intérpretes para 7 alunos. Isto inclui tudo, tutoria, preparação de aulas e tudo o resto. E, portanto, só aqui esta nota, perceber como é que vai então atuar nesta matéria e dar nota de um aspecto que consideramos discriminatório, que é os alunos que ficam retidos no ensino superior surdos, perdem o apoio à tutoria, isto para nós não faz, perdem o apoio do intérprete de língua gestual, isto para nós não faz qualquer
Está
sentido.
Está concluída então a intervenção. Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tenho a palavra o Sr. Ministro, professor Manuel Leitor, para responder. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Diana Cunha, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu faço a relevância deste tema, começaria pela parte final da sua intervenção, sobretudo sobre os estudantes com necessidades educativas especiais, que é naturalmente um assunto que não podemos esquecer diariamente. E também temos que ter a humildade para perceber a sua dificuldade e o trabalho que nunca está esgotado nesta área. Portanto, tudo aquilo que foi feito, que foi muito e inédito no contexto do ensino superior português durante os últimos anos, deve e só pode ser reforçado. Devo dizer que, face a 2015, o número de colocados através do concurso do contingente especial para estes estudantes aumentou 87% face a 2015 e 21% face a 2018. Como sabe, em 2015 ou 2016 não havia sequer apoios para este tipo de estudantes e conseguimos, em pouco menos de 2 anos, passar para 908 bolsas, já este ano, ativas. E por isso tem havido, ou houve um conjunto de alterações legislativas adicionadas a um conjunto de ações programáticas do reforço da ação social escolar específica para estudantes com necessidades educativas especiais e estamos passo após passo, a transformar a realidade. Eu falo em número de estudantes mais do que em número de gabinetes, porque isso obviamente depende de instituição para instituição, e o que nos preocupa sobretudo é garantir naturalmente não apenas o acesso, mas como a atividade de ensino superior destes estudantes. Hoje já temos um quadro alargado de participação, nunca é suficiente, porque sabemos que quando nos comparamos com outros, temos ainda indicadores a nível europeu que mostram alguma desigualdade, nomeadamente no acesso, que já vem de outras fases do ensino, mas hoje temos, de facto, números e um quadro radicalmente diferente daqueles que tínhamos há 4 anos atrás nesta área, e, portanto, todas as indicações, recomendações que possam aqui surgir serão sempre bem-vindos. Ao nível da Direção-Geral do Ensino Superior, porque obviamente tem que ser feito a esse nível, temos seguido um acompanhamento, temos pedido e solicitado um acompanhamento com cada instituição para garantir que no campo, diariamente, nas instituições, esse acompanhamento é feito. O próprio Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, tem-se reunido com várias das associações que referiu e outras para garantir que este acompanhamento é gradualmente feito e conseguido. Como disse, também tenha humildade para perceber que este é um processo que não podemos desistir e nunca direi que está tudo feito. Não está, mas em todo o caso sabemos que hoje temos uma situação bastante diferente daquela que tínhamos há 3 anos atrás. Em relação ao Covid, eu penso que não participou no debate que já aqui disse, mas volto a repetir, temos transmitido claramente e temos seguido de muito perto com todos os dirigentes este processo, como não podia deixar de ser, passando a mensagem, como também não podia deixar de ser, que o comando tem que ser único ao nível das autoridades de saúde. E ainda hoje, como disse, na reunião dos reitores e na reunião dos presidentes dos politécnicos, ficou bem claro, nos comunicados que já são públicos, sobre essa orientação, até haver, sobretudo, orientações da saúde para as eventuais fechamento ou não de instituições. Isso aconteceu no princípio da semana passada numa escola onde foi identificado uma pessoa, nomeadamente um professor de música na GMAI, depois foi identificado durante o sábado, com base num rastreio feito na zona entre Felgueiras e o Porto, foram identificados 2 casos e ainda no sábado à tarde atuámos em 2 instituições e essas foram aquelas que receberam recomendações precisas. Ainda hoje também na zona do Norte, em particular em Barcelos, o Politécnico do Cávado e do AVE, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, decidiu não fechar as instalações, mas oferecer os cursos, sobretudo à distância, e foi essa também a articulação que foi feita com as escolas de ciências médicas, sobretudo aquelas que têm atividades em unidades hospitalares. Portanto, tem sido feito um acompanhamento exaustivo, temos solicitado a todas as instituições para divulgar e disponibilizar informação com conteúdo científico, para também garantir um conhecimento daquela que é a situação. Obviamente, há outras instituições que no quadro da sua autonomia têm ultrapassado este esforço, mas estamos certos que vamos conseguir garantir um acompanhamento gradual de todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado pela compreensão também, no uso do tempo. E se a memória visual não me atraiçoa, acho que encerraríamos por aqui a primeira ronda. Vou relembrar que vamos iniciar de imediato a segunda ronda, com a mesma fórmula como vigorou até aqui, mas com menos minutos para cada grupo parlamentar, que são 3 minutos, e para as respectivas respostas. Lembro ainda que ainda em vigor, nesta grelha regimental, temos a terceira ronda, que é dividida pelos grupos parlamentares 15 minutos, aqueles que se inscreverem, naturalmente, e o mesmo tempo de resposta para o Sr. Ministro. Quando lá chegarmos, veremos como irá ser o seu uso. Eu, então, passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Begonha. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, todos os deputados aqui presentes. Senhor Ministro, nós hoje trago também aqui nesta ronda dois temas, mas relacionados. Um dos dados mais importantes, ou que tem testemunhado melhor a evolução do país, é de facto a aposta na democratização do ensino superior, já que hoje referiu que são metade dos jovens com 20 anos a frequentar a formação superior. Sabemos também o papel que a ação social direta e indireta tem tido nessa democratização, com a redução de custos de propinas. É bem conhecida também a posição do Partido Socialista e o empenho neste orçamento, mas não exclusivamente para aprofundamento do trabalho que o Governo já fazia nessa matéria. Mas para a democratização do acesso ao ensino superior, concorre também um fator fundamental, que o Sr. Ministro também tem falado, que é a democratização dos percursos de acesso, ou dito de outra forma, da criação de novos percursos de qualificação. E um desses casos é justamente o caso dos TESP, que tem sido uma prioridade do Governo e uma aposta fundamental dos últimos anos, e era justamente sobre esta matéria que queria também colocar uma questão. Os dados divulgados fazem-nos saber que há mais de 10 mil alunos inscritos nestes cursos. Ultrapassamos os 20% face ao ano letivo anterior o número de alunos nestas formações curtas, o que é um dado muito positivo face à estratégia seguida, mas também sabemos, um outro dado positivo que devemos assinalar, é que muitos destes estudantes, depois desta formação curta, ingressam eles próprios também no ensino superior posteriormente, e portanto há aqui um papel fundamental no aumento das qualificações dos jovens portugueses. Por outro lado, também assinalar que é também uma referência importante que metade destes estudantes são oriundos de cursos profissionais, que já aqui na intervenção anterior do Grupo Parlamentar também relevámos em importância, e portanto dizer também, Sr. Ministro, olhando para o alargamento destes cursos dos TESP, que de facto muitos destes jovens do ensino profissional podemos perspectivar que, se não fosse esta oferta, poderiam bem fazer parte dos tantos que ingressam no mercado de trabalho precocemente e que por essa via e por não terem formação superior têm perspectivas inferiores de qualidade de vida e de perspectiva salarial naturalmente. Portanto, colocar-lhe a questão sobre estes cursos de uma forma global, portanto também para o Sr. Ministro, ouvir falar o Sr. Ministro sobre o impacto destes cursos, mas uma questão mais concreta sobre os TESP em relação ao seu papel para a formação de adultos, ou seja, alargar esta oferta para adultos, o seu impacto na formação e na reconversão de qualificações, também em articulação com outras estratégias que o Governo tem vindo a prosseguir. Muito rapidamente, porque também o meu tempo se está a esgotar, relacionar esta questão da formação de adultos e da capacitação, do papel que isso tem na mobilidade social, associar também essa temática à formação, ao investimento em políticas públicas para a capacitação digital, associando naturalmente, perguntando ao Sr. Ministro, o próximo caminho, ou o próximo ciclo do INCO 2030 e da estratégia do Governo nesta matéria das competências digitais, com este foco também do papel que tem na mobilidade social, na reconversão dos trabalhadores e na formação ao longo da vida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro, Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria Begonha, eu agradeço a sua pergunta e intervenção, porque é particularmente oportuna, porque esta não é uma questão de meras estatísticas ou meramente da oferta pedagógica. Esta é uma discussão política e uma opção política que nem sempre foi tomada em Portugal. E é importante que seja também, certamente, o Partido Socialista e a dirigente da Juventude Socialista a fazer, porque, como sabemos, isto é, de facto, uma opção clara, uma opção democrática para o acesso a uma sociedade sempre melhor, e o percurso que delineámos, que hoje temos resultados efetivos, é um percurso que deve continuar a ser feito. Há 4 anos atrás delineámos que o reforço das formações curtas tinha que ser feito não apenas como uma opção política, mas também programática, e por isso reorientámos o financiamento de fundos comunitários para esta opção, juntamente com uma alteração legislativa, de forma a transformar as formações curtas como formações de âmbito superior e exigindo a sua relação com o ensino superior. era diferente de outras opções, sobretudo opções que já tinham sido tomadas, de diversificar e de garantir que estas formações curtas não davam acesso ao ensino superior, mas era tudo, sobretudo, uma via para o mercado de trabalho. No debate europeu ficou claro que essa era uma opção errada, não era a opção democrática certa, e por isso fomos claros em dizer que a democratização do acesso ao ensino superior faz também com os empregadores e através desta via. Hoje vemos bem o sucesso. É engraçado, na semana passada, comparar o que foi a posição dos empregadores, quer da administração pública, quer do setor privado, no Fórum das Competências Digitais, comparar o que se passou a semana passada no Porto com o que se tinha passado há 3 anos no Fórum em Coimbra. De facto, a mobilização dos empregadores e da administração pública, no caso da valorização do ensino politécnico, é hoje uma realidade totalmente diferente. Do Fundão, a Barcelos, a Felgueiras, a Setúbal, temos hoje um leque de experiências daquilo que foi possível agora, e por isso assinámos na última semana, ou assinaram os Institutos Politécnicos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, um passo novo, aquilo que já foi chamado Upskills, não apenas para centrar as formações curtas nos jovens, mas também com os empregadores que agora têm uma confiança acrescida no setor politécnico para a formação de adultos. Este é, porventura, um dos principais desafios que vamos ter nos próximos anos, porque se é verdade que este ano nos podemos orgulhar de ter pela primeira vez na democracia portuguesa 50% dos jovens a participarem no ensino superior, 50% dos jovens com 20 anos, sabemos que quando olhamos para os adultos temos ainda um gap muito grande daqueles que têm e daqueles que não têm qualificação. E este é o desafio, certamente, de uma sociedade mais democrática que usa o digital também para qualificar a população e para aumentar o nosso nível de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Ministro. Temos agora para usar a palavra, na sequência das intervenções dos grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Paulo Diniz. Tenha a bondade. Paulo Muniz, precisamente.
Tá. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu vou dividir a minha interpelação ao Sr. Ministro em duas questões. Uma primeira muito rápida, que se prende com o convite irrecusável à boa maneira cinematográfica que o Sr. Presidente do Governo Regional fez ao Sr. Ministro e que se confirmou com a sua ida lá aos Açores e do qual resultou a resolução aparente dos valores de financiamento utilizados aos Açores. A pergunta sobre esse ponto é muito simples. Estes valores vão ser transferidos efetivamente, isto é, estão na conta da Universidade dos Açores em que moldes? Uma vez por ano? E se uma vez por ano, em que mês isto irá ocorrer? Segundo assunto que aqui trago, e prende-se com a ciência, tem a ver com o Porto Espacial de Santa Maria e com uma circunstância que ele tem sido capa de jornal nos últimos 3 anos, de 3 em 3 meses, como um projeto ambicioso, importante e de referência para os Açores. E acontece que há uma semana houve a visita estatutária do Governo Regional dos Açores à Ilha de Santa Maria, como de resto ocorre, e o primeiro sintoma que nos preocupa é nenhuma referência do Executivo açoriano nesta visita a este importante projeto que recebeu por parte do Governo as primeiras páginas e as maiores alusões em tudo que foi comunicação. Domingo passado, anteontem, o Sr. Secretário Regional da Ciência dos Açores termina uma intervenção na RTP Açores em relação a estes 4 candidatos que estão pré-selecionados e o atraso que ele reconhece haver no lançamento de concurso público, com a seguinte frase: ainda no final iremos ver se a solução que irá ser fruto, resultado deste concurso, serve a Santa Maria. Isso, em termos políticos, é uma forma ardilosa de nos deixar subentendido que, porventura, a montanha vai parir um rato. Para além desse aspecto, este processo foi conduzido, do nosso ponto de vista, nas costas do povo mariense, nomeadamente em matéria de respeito ambiental. Não foram tidas as conversas que, no nosso entendimento, e o enquadramento de Santa Maria merecia, porque Santa Maria já tem uma estação da Loran, da NATO, que é um MONE, já tem no Pico Alto uma infraestrutura militar com 40 anos, que é outro MONE, e, portanto, quando se projetam em ecossistemas sensíveis, como é o caso de Santa Maria, estes projetos, deve-se prever e acautelar aquilo que nós chamamos de ser o passivo ambiental. E a minha terceira pergunta é, no valor de 6 milhões que o Sr. Ministro, e cito, disse que será investimento público para melhoria de infraestruturas locais, está contemplado ou estão contempladas as verbas para o passivo ambiental? Isto é, terminado o projeto, está incorporado neste valor o que vier a ser necessário para repor a condição inicial. Se não está aqui, aonde está acautelado? Eu relembro estas perguntas rapidamente. Quando vai ser transferido, em que mês por ano, valor de verba? Está acautelado neste valor o aspecto do passivo ambiental? E terceira e última pergunta, mantém para 2021 a data limite de entrada em funcionamento do Porto Espacial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, Professor Manuel Reitor, para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas duas perguntas que eu irei tentar ser tão... Três perguntas que eu irei tentar ser tão claro como já repeti na audiência anterior e voltarei a repetir. Em relação ao processo que foi iniciado na visita em que fui convidado pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, como disse, o processo foi iniciado, não há ainda contrato. Naturalmente que ao abrigo da lei do financiamento sempre houve e espero que sempre haja contratos-programa entre quer autoridades regionais, quer o Governo da República, quer outras instâncias públicas e as instituições de ensino superior. Esse contrato está ainda no início da negociação, portanto não há qualquer prazo para a sua efetivação e obviamente será estabelecido, como todos os outros contratos de programa têm sido feitos. Diga-se passagem que para além deste contrato de programa com o Governo Regional dos Açores e a Anusado dos Açores, temos, obviamente, tentado pôr em prática muitos outros programas, também com as Comissões de Coordenação Regional noutras regiões do continente, e hoje é uma prática que está bem estabelecida em Portugal. Para além disso, tenho-me também esforçado a tentar maximizar a atração de fundos comunitários de gestão centralizada e, por isso, estamos a alargar essa nossa rede. Portanto, o tipo de contratos, quer sejam contratos de programa, quer sejam contratos de base competitiva para além do financiamento de base, é hoje uma prática que só devemos é alargar e, por isso, tem que ser feita num quadro próprio, mas esse contrato ainda não existe com o Anusado dos Açores. Tocou num ponto particularmente querido para a minha atividade, porque perceber que hoje vivemos num contexto científico, tecnológico, por tudo, no âmbito do chamado novo New Deal europeu, onde as atividades de observação espacial têm uma oportunidade inédita no contexto daquilo que é não apenas o esforço de coesão, mas de competitividade da Europa no mundo. Quer ao nível da OCDE, quer ao nível da Comissão Europeia, mas de uma forma geral, ao nível de todas as organizações internacionais, sabemos hoje que aquilo que é o panorama do desenvolvimento sustentável só pode ser atingido com práticas de, por um lado, inovação institucional, mas também com a adoção de novos métodos de observação que só as tecnologias espaciais nos permitem possibilitar. Foi esse quadro que possibilitámos integrar Portugal e os Açores numa nova relevância europeia face àquilo que é o desafio de a Europa haver pela primeira vez um porto espacial em território europeu. E para isso está aberto um concurso que, como não podia deixar de ser no contexto do regime legal para as atividades especiais, é conduzido através do Governo Regional. Portanto, os termos exatos do concurso e do processo negocial que foi aberto em termos europeus está a ser conduzido pelo Governo Regional dos Açores nos termos da lei espacial.
Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa pela condução dos trabalhos, uma vez que o Sr. Ministro então, não respondeu à terceira pergunta sobre o passivo ambiental.
Cabe naturalmente ao Sr. Ministro responder da forma que muito bem entender, fica registado, mas passamos, portanto, ao grupo parlamentar seguinte, com as questões que entenda por bem serem colocadas nesta audição regimental. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade para o uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, tinha duas questões para lhe colocar sobre contratação de investigadores e a sua relação com o investimento em projetos de ID. E há duas questões que nos parecem importantes resolver a curto prazo, independentemente de termos, obviamente, visões diferentes para a estratégia da investigação em Portugal. A primeira delas tem a ver com a questão da contratação de bolseiros de doutoramento em projetos de ID. Há um incentivo nesse sentido, ou seja, a ideia de haver cada vez mais doutorandos a participar em projetos de ID das suas instituições de ensino superior, centros de investigação e laboratórios, mas a verdade é que as propinas do doutoramento não são despesas elegíveis na questão dessas candidaturas a esses projetos e fazia sentido poderem ser incluídas. Porquê? Porque era uma das razões para haver mais estudantes, mais doutorandos a fazer parte desses projetos e haver uma cobertura do pagamento dessas mesmas propinas e, portanto, não faz muito sentido nós, por um lado, do ponto de vista administrativo, termos esse incentivo, mas depois continuarmos a não garantir o pagamento dessas mesmas propinas. Parece-nos mais do que razoável dar um passo nesse sentido. Outra questão é uma questão que nos está a preocupar bastante. Há um conjunto de investigadores responsáveis por projetos de ID em várias instituições de ensino superior, laboratórios, centros de investigação. E essas mesmas instituições ou os seus representantes estão a convidar, e é uma palavra simpática, estão a convidar alguns desses investigadores a assegurarem, a partir daquilo que é a distribuição do dinheiro, do financiamento que recebem do seu projeto, a assegurarem a sua própria indenização no final do projeto. Isto significa o quê? Estão a tentar assegurar que, no final do projeto, esses mesmos investigadores tenham a sua indenização garantida. É um bocadinho estranho que parte deles ainda, por cima, estão ao abrigo do Decreto-Lei 57, que lhes garantiria uma continuidade de funções se a avaliação fosse positiva. Mais do que a preocupação com o pagamento da indenização, é as instituições ou os seus responsáveis partirem do princípio que vai tudo para a rua no final desse projeto. Para além da questão da legalidade deste processo. Mais do que a questão da legalidade deste processo, importa perceber porque é que politicamente responsáveis das instituições estão a convidar investigadores para garantirem a sua própria imunização. Estão a dizer o quê? Que o que está no Decreto-Lei 57 e na norma transitória não é para ser cumprido? Toda a gente, à partida, no final do projeto, vai ter uma avaliação negativa para não voltar a ter esse contrato? Convém que o Sr. Ministro dê uma resposta cabal a isto e garante que esta situação é resolvida de uma vez por todas e que estes responsáveis são verdadeiramente chamados à sua responsabilidade e que não fica em cima destes investigadores o pagamento de uma hipotética indemnização que a eles não lhes diz respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Para responder, o Sr. Professor Manuel Leitor, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, agradeço as perguntas e, como sempre, estamos aqui não apenas para ouvir, mas também para recolher recomendações. A questão, e trouxe duas questões diferentes que têm, obviamente, respostas e soluções distintas. Naturalmente que o financiamento para os projetos de investigação tem uma rúbrica de recursos humanos, que é tipicamente usada ou para contratos ou para bolsas de doutoramento, e sistematicamente, não é novo, nos últimos quase 30 anos de vida da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, põe-se essa questão se parte dessa rúbrica pode ser usada no pagamento de propinas ou não. Claro que a solução é claro que pode, sobretudo usando, e depende da opção de cada instituição, mas usando pelo menos aquilo que é chamada a rúbrica dos custos de estrutura associada a cada projeto. Naturalmente,
podemos sempre alterar as regras, mas naturalmente que esse processo tem sido feito sistematicamente e não há razão nenhuma para deixar ser feito. O que é normal é que um estudante de doutoramento tem uma bolsa direta da FCT, a FCT paga diretamente a propina, um estudante de doutoramento que tem uma bolsa num projeto, é normal que sejam as rúbricas do projeto a financiar essa propina, o que não é normal é que seja o estudante a pagar a propina. Em todo o caso, se houver questões críticas, não hesitem em nos dar a informação. Devo dizer que todos estes estudantes estão inseridos intencionalmente em centros de investigação e os centros de investigação têm outro financiamento adicional, no qual é explicitamente possível usar aquilo que chama-se o financiamento plurianual das unidades de investigação para o pagamento de propinas de estudantes de doutoramento. Portanto, é o normal que no quadro do funcionamento normal das instituições e das unidades de investigação, que esse pagamento seja feito no quadro do financiamento público que tem todas as questões que possam surgir, podemos certamente tratar caso a caso, e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia está certamente aberta a isso. A segunda questão, mais uma vez, eu não conheço nenhum caso que isso tenha acontecido, eu agradecia que nos fossem identificados esses casos, porque isso não faz qualquer sentido, como seria óbvio. Pois, tenho muitos colegas por todo o país, enquanto estou nestas funções, executo. Mas sabemos, e aqui compete-me reconhecer a qualidade e a responsabilidade social dos investigadores, mas todos nós somos também suscetíveis, se calhar, de interpretações diferentes do regime. Claro que isso não faz qualquer tipo de sentido, e qualquer identificação que possa ser feita, tentarei que seja corrigida no campo da minha atuação, quer seja através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, quer seja através, em último caso, das instâncias inspectivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão no uso da palavra. Agora, para dar sequência à audição, cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Alma Rivera, que desde já pode usar da palavra. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa e os restantes deputados. Nós, uma questão que queríamos colocar aqui hoje prende-se com um aumento que tem sido anunciado e que também nos tem chegado informação neste sentido relativamente a casos de burnout, esgotamentos e depressões, assim, tal como atos de contra a própria vida, tentativas de suicídio dentro do universo dos estudantes do ensino superior. De facto, além dos relatos, há, digamos que, investigação nesse sentido, que aponta no mesmo sentido, e por isso questionávamos também sobre que plano existe para fazer face a esta realidade, que não é exclusiva do ensino superior, sabemos, mas que dentro dos estudantes tem uma dimensão bastante significativa. E nós estamos a falar também de uma grande insuficiência de resposta, nomeadamente a nível de apoio psicológico. Em Lisboa, os dados que temos é de termos um psicólogo para 51 mil, aparentemente mesmo que tenha havido a contratação de um outro psicólogo, continuamos a ter um rácio que impossibilita um acompanhamento de qualidade. Em Coimbra temos dois psicólogos para um universo dentro da universidade de 20 e tal mil estudantes, e portanto temos, de facto, grande incapacidade de responder a uma procura cada vez maior e necessária de acompanhamento psicológico. Depois, a nível dos preços também que existem nos serviços de ação social escolar, a verdade é que também existem casos e bons exemplos, como o ISCTE, em que esse apoio é gratuito. Também temos exemplos, por exemplo, como a Universidade do Minho, em que um estudante com uma bolsa mínima, que recebe, portanto, os 89 euros, se fizer 4 consultas, gasta praticamente 60 euros. E sabemos que muitas vezes estes processos são morosos e, portanto, pode ser proibitivo para muitos estudantes que necessitam desse acompanhamento. Generalizadamente estamos a falar de custos entre os 10 e 25 euros, mas também detectamos exemplos como multas em caso de ausência às consultas. Ora, isto nem sequer acontece no setor privado, portanto parece-nos absurdo que possa acontecer em serviços de ação social escolar e serviços destinados aos estudantes. E, portanto, a questão que aqui deixávamos era que plano, que ação está a ser desenvolvida neste sentido, se se prevê reforço nesta frente de trabalho para dar resposta a um preocupante número de depressões e esgotamentos e mesmo tentativas de suicídio. Uma segunda questão também que lhe queríamos colocar tem a ver com a preocupação que nos tem chegado, nomeadamente no dia de hoje, de estudantes que perante a indicação de que terão que regressar a casa pela suspensão das atividades presenciais, colocam dificuldade em assegurar o transporte e, portanto, deixávamos aqui esta preocupação porque, de facto, há muitos estudantes que, se não tiverem algum tipo de ajuda, poderão nem sequer ter condições, quer geográficas, quer financeiras, para cumprir com aquele que está a ser, que estão a ser as indicações, naturalmente, dadas pelos serviços. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para responder, o Sr. Ministro, professor Manuel Reitor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Alma Rivera. Essa questão não é uma questão nova. Eu teria alguma precaução com a forma de abordar. Sabemos que foi alvo até de um artigo recente da Comunicação Social, de um grupo de investigação do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Em todo o caso, temos que garantir que o ensino superior faz bem, é bom individualmente e socialmente e deve ser seguido. Obviamente, não é preciso serem muitos ou poucos, basta haver um caso que temos que o seguir. E por isso, compete naturalmente, sem o Estado se imiscuir dessa atividade, compete naturalmente, como dizia, às instituições de ensino superior, no quadro da sua responsabilidade social e institucional, de seguirem de perto as instituições. Como não podia deixar de dizer, a Direção-Geral do Ensino Superior tem, com papel a nível de autoridade nacional, de seguir todos os processos, incluindo esses processos, mas não nos podemos também nem imiscuir excessivamente, nem deixar de solicitar caso a caso, processos de proximidade. A criação dos serviços de ação social nas próprias instituições e uma tradição e um percurso em Portugal que já tem várias décadas de deixarem de ser serviços centrais a nível nacional para serem serviços das próprias instituições tem a ver essencialmente com essa questão da proximidade. Esses casos requerem, acima de tudo, proximidade. E hoje sabemos que há, sobretudo ao nível dos serviços de ação social, mas também dos serviços académicos e, sobretudo, das instituições, dos próprios estudantes e das associações de estudantes, serviços próprios de proximidade que seguem esses casos, em Portugal ou em qualquer outro local. E, portanto, mais uma vez, não nos estamos a imiscuir, mas bem, temos que garantir que é com um nível de proximidade a única forma de perceber, identificar e ajudar esses eventuais casos que surjam, não são nem com medidas legislativas, nem com dados estatísticos, é sobretudo com uma ação local. E devo dizer que o trabalho de investigação que referiu e que tem sido relatado mostra efetivamente isso. É sobretudo com ações de grande proximidade, sobretudo ao nível das próprias instituições, ao nível dos estudantes, aos níveis dos serviços de ação social, que se deve atuar, sem, obviamente, sobrevalorizar os casos, mas também não desprezando a sua efetiva realidade. E, portanto, se percebemos bem o trabalho de investigação, mostra que é, naturalmente, ao nível da proximidade dos serviços e das instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão, no uso da palavra, em tempo devido. E agora passávamos na sequência do que está previsto regimentalmente ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada. E agora uso o microfone do PST também. Eu estou claramente com menos material do que os restantes grupos parlamentares. Senhor... Não, muito obrigada, Sr. Ministro, agradeço-lhe, mas agradeço, e registro. O Sr. Ministro há bocadinho disse que, pronto, que era normal as pessoas repetirem as perguntas e que também, enfim, era uma prática habitual, portanto eu vou repetir algumas perguntas que ficaram sem resposta, muito, muito sinteticamente. A primeira tem que ver com a pergunta que fiz sobre o ESMAE, que lhe perguntava, tendo em conta que os alunos que estiveram em isolamento profilático não foram testados, e repito, não lhes foi feito nenhum teste, e sabendo que eles vão voltar na sexta-feira, está o Sr. Ministro em condições de garantir que não há nenhum problema, articuladamente com a DGS, suponho, mas não há nenhum problema nesta reabertura, quando de facto se equacionam o fecho de tantas outras instituições. Segunda pergunta, não ficou claro, provavelmente falha minha, eu tenho procurado ler toda a informação pública, mas não me ficou claro, em relação ao acesso do ensino profissional, se vai ser feita uma prova única a nível nacional ou provas locais, e quem desenhará a prova. Depois gostava de falar ainda sobre uma nota que nos chegou hoje, muito interessante, eu gosto sempre quando o Sr. Ministro vem informação, é sempre um bom momento de nós tomarmos conhecimento. Então hoje chegou-nos uma informação sobre o número de estudantes internacionais que temos em Portugal, que tem vindo a crescer, é uma boa notícia. Eu sugeriria, se fosse possível, porque não é possível encontrar esta informação de forma... nos vários sites da Direção-Geral de Informação, que houvesse um breakdown entre o que é, deste número, o que é que são alunos em mobilidade, o que é que são alunos estrangeiros e o que é que são alunos ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional. Vem um bolo comum, mas nós não conseguimos perceber daqui. E porque é que isto é relevante? Porque obviamente tem impactos diferentes na permanência do sistema e seria útil para nós tentarmos perceber essa diferença. Não existe em lado nenhum, é sempre fornecido um bolo agregado. Muito agradeço, mas já agora pedia mais qualquer coisa. E finalmente, gostava de falar num outro assunto que também o Sr. Ministro já trouxe aqui à colação, que é o programa Skills Up, que a primeira vez que ouvi falar sobre ele foi no âmbito orçamental, até foi o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social que falou nele, e agora voltou a surgir a propósito da iniciativa pública onde esteve o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro do Ensino Superior, suponho eu, em conjunto. Pronto, e fiquei muito interessada, não só porque acho que é uma iniciativa válida, que é muito importante a capacitação e a formação no âmbito da transição digital, portanto, até aqui tudo de acordo, mas então diz o Sr. Ministro que no primeiro ano define um objetivo muito ambicioso, ou diz o Governo, melhor dizendo, um objetivo ambicioso de 3 mil pessoas que vão ter formação base, primeira coisa, é um número grande, com passagem no Politécnico. Eu gostava de saber em quais e em que medida é que os politécnicos vão acolher ao abrigo do contrato de legislatura, ao abrigo de um programa próprio, como é que professores, que financiamento. E depois, muito interessante, ainda com a garantia do emprego à saída, que eu acho que é uma coisa inovadora em Portugal, porque não é normal haver a garantia do emprego à saída de uma formação agora não universitária. E, portanto, eu gostava de perceber um bocadinho mais sobre o que é este programa Skills Up e como é que se garante um emprego no final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para responder. O Sr. Ministro, o Sr. Manuel Leitor, tenha a bondade.
Muito obrigado. De uma forma telegráfica para poder responder, ESMAE, claro que não vou garantir aqui, mas vou garantir que, mal acabe esta audiência, falarei com o Presidente do Politécnico, com quem tenho mantido contigo contactos mais do que uma vez por dia, para garantir que ele próprio esclarece este Parlamento desse posicionamento. Acesso ao ensino superior dos estudantes que terminam o ensino secundário por via profissional, claro que, à semelhança de outros concursos especiais, a prova não é única. A prova não é única, pode ser feita instituição a instituição, ou pode ser feito com grupos de instituições, e sei que em algumas regiões do país estão a haver consórcios de instituições de ensino superior para se reunirem nesse sentido. Mas, à semelhança de outros concursos especiais, o que se quer mesmo são provas que por cada instituição e certamente muito diferenciadas do contexto institucional, local ou temático, o que vai ser standardizado, se assim se pode dizer, é a informação através da Direção-Geral do Ensino Superior, mas as provas são individuais. Os estatutos, os estudantes internacionais, eu penso que a informação que foi divulgada e que está disponibilizada no sítio da internet da Direção-Geral do Ensino Superior é claríssima. Hoje temos, por um lado, 5.500 ou cerca de estudantes ao abrigo dos concursos do estatuto de estudante internacional que compara, se vir o anexo, com os 58 mil estudantes que têm também a mobilidade. Portanto, dos 58 mil, são todos. Aqui integra os estudantes internacionais que estão na primeira tabela. Portanto, eram 520 em 2015, hoje são cerca de 5.500, cresceram sobretudo associados ao crescimento exponencial do Brasil, de estudantes oriundos do Brasil. Os estudantes em mobilidade é bastante diferente e têm, obviamente, um quadro totalmente diferente. Em relação à quarta pergunta do programa Skills Up, como o Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira trabalhou especificamente com o Secretário de Estado Miguel Cabrita e com as instituições de ensino superior politécnico, eu pediria autorização para ele próprio.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Senhor, muito rapidamente, no tempo que resta, portanto, esse foi um programa, de facto, trabalhado com três secretarias de Estado, quer com a nossa, quer com a Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, quer também com a Transição Digital. E, portanto, e com as empresas e também com o Conselho Coordenador dos Politécnicos. Exatamente o programa prevê, como diz, e vai haver financiamento para se poder requalificar 3 mil alunos, vão ser alunos que são alunos que podem estar desempregados ou que podem, de facto, optar aqui para uma requalificação na área do digital, e isto é feito em consonância com as empresas, ou seja, o trabalho de requalificação é feito já em contexto real de trabalho na própria empresa, e há depois uma garantia não só de emprego como de uma base salarial que está também fixada para o próprio projeto, não é? Portanto, teremos aqui as duas situações, uma garantia de uma base salarial mínima e uma garantia de emprego como contrapartida do financiamento público para a requalificação.
Obrigado, agradeço a compreensão do Sr. Secretário de Estado relativamente ao uso do tempo. Nós encerramos aqui a segunda ronda, temos, como disse no início, ainda uma terceira ronda que é dividida pelos grupos parlamentares que se inscreverem e eu vou, segundo o apoio técnico que tenho junto a mim, temos inscritos o Partido Socialista, o PSD e o Partido Comunista Português. É assim? Está muito bem. Vou voltar a repetir então, para uso da palavra, eu já vou dizer, portanto, o tempo, sendo três grupos parlamentares inscritos, serão 5 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro tem os 15 minutos regimentais para poder responder. Eu então passava de imediato à terceira ronda aos grupos parlamentares, começava pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que temos inscritos e vão-se revezando. Eu só anuncio os nomes e agradeço a disponibilidade de terem fornecido os nomes agora. O Sr. Deputado Bruno Aragão, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, a Sra. Deputada Cristina Moreira, a Sra. Deputada Elsa Paes e a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Lembro que temos 5 minutos para uso da palavra cada grupo parlamentar. 5 minutos cada grupo parlamentar. Portanto, 15 minutos é devido pelos grupos parlamentares. Estão 3 inscritos, 5 a cada um. Tenha a bondade, então, os 15 minutos regimentais atribuídos aos grupos parlamentares são divididos pelos grupos parlamentares. Não é 15 minutos para cada grupo parlamentar. É, mediante as inscrições, que houver o tempo é rateado conforme as inscrições. Foi assim já na primeira audição. Foi. Exatamente, não houve, foi, se bem se recordam, o Sr. Ministro naturalmente se deve recordar, não houve inscrições para a terceira ronda, se bem se recordam. Na última audição com o Sr. Ministro, não sei se recorda, não houve inscrição para a terceira ronda.
Desculpe lá interromper, eu penso que a pergunta é se a divisão do tempo é por grupo ou
por... É por grupo parlamentar. É por grupo parlamentar. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, eu não queria interferir com as suas decisões procedimentais e devo dizer-lhe até que às vezes, mesmo quando não estou de acordo, procuro não interferir. Mas, enfim, isso é uma conversa para outra altura. Eu nunca vi, que a minha experiência é limitada, só estou aqui há menos de 5 anos, mas mesmo assim, nesse tempo que aqui estou, nunca vi um rateio de tempos por grupo parlamentar. O que vi sempre foi uma distribuição do tempo em que cada deputado que fizesse uma intervenção tinha um determinado tempo. Nunca vi esta modalidade. Não queria entrar em nenhum tipo de confrontação com o Sr. Presidente, porque acho que temos, enfim, todos conveniência em termos um respeito institucional sistemático pelo Presidente, mas gostava que pensasse que nós somos deputados, nós não somos apenas membros de um grupo parlamentar, somos deputados. E aquilo que, individuais, cada um tem o seu mandato, e aquilo que tem sido sempre prática aqui é, há um tempo, que é rateado em função do número de inscrições, mas dá um tempo a cada um.
Muito bem. Essa questão não foi colocada na audição anterior, onde a mesma questão se levantou. Não sei se recorda, mas podemos depois rememorizar, mas de facto foi anunciado. Esta é uma postura que vinha da anterior legislatura relativamente. Eu socorro-me dos. Mas nós ultrapassámos, obviamente, com o acordo dos grupos parlamentares aqui presentes, e naturalmente escalpelizar esta interpretação. Reparem que o tempo dado para o Governo é de 15 minutos na terceira ronda. Se estão a acompanhar o meu raciocínio, grupos parlamentares, 15 minutos, tempo para o Governo, 15 minutos. Exatamente. É dividir os 15 minutos para o grupo... De cada grupo parlamentar, nós... É, exatamente. E estamos a sintonizar, então. No sentido de clarificar que esta questão já se colocou, só que prescindiram os seus deputados e os grupos parlamentares de usar o tempo na última ronda, se bem se recorda.
Sr. Presidente, então...
Tenha a bondade. É no sentido de construir... Tenha a palavra.
Eu parece-me que nós estamos aqui com uma divergência interpretativa porque, de facto... Como essa terceira ronda não foi utilizada antes, certamente que esta questão teria surgido de outra forma. Há um motivo para haver três rondas e para a terceira ronda não ter a discriminação dos grupos parlamentares presentes. Pelo que eu gostava de questionar, quantas pessoas estão inscritas para esta terceira ronda? Pronto, então se me permite a interpretação... Pronto, se me permite a interpretação, são 15 minutos a dividir por 9.
Nós utilizámos essa regra, sob pena depois...
Deputados inscritos, ok? Por todos os deputados inscritos. Estamos de acordo, e o Sr. Deputado Porfírio Silva vai usar a palavra, pode usá-la. Muito bem.
Sr. Presidente, eu só queria, no sentido de sairmos bem para o futuro, para não termos que estar isto a discutir sempre, há uma razão, é que a terceira ronda, vou usar agora aqui umas expressões assim um bocado simples, a terceira ronda é dos deputados, é dos deputados individualmente. Ou seja, nós na primeira e na segunda ronda temos intervenções que são claramente prioridades dos grupos parlamentares. Acontece em variadas circunstâncias que a terceira ronda é uma ronda mais individual, em que às vezes vem um deputado de Trás-os-Montes que tem uma matéria de Trás-os-Montes, um deputado...
Compreendo, Sr. Deputado, estou a acompanhar e compreendo.
E a ideia é
compreendo
que...
e de facto defendo pessoalmente, mas estou a interpretar literalmente aquilo que é a grelha de tempo e aquela que temos distribuído. Vamos distribuir para um minuto e 40. Com os seus deputados que estão inscritos, eu vou referir quem são os seus deputados, aqueles que já anunciei do Partido Socialista, e são 5, depois temos do PSD Isabel Lopes mais Cláudia André, do Partido Comunista Português Diana Ferreira mais Alma Rivera, é assim? Pronto, está dividido os 15 minutos por todos os seus deputados, têm o direito e o uso da palavra durante 1 minuto e 40. Vamos usar o melhor possível este 1 minuto e 40, na certeza de que vamos ajudar de forma construtiva a clarificar também esta ponta final das audições, porque pode causar interpretações divergentes e não estamos aqui para isso, naturalmente. Exatamente, começa o partido, começa pela ordem que está normalmente estabelecida, o Partido Socialista tem a palavra. 1 minuto e 40, o senhor deputado, se me permitem, Bruno Aragão, é assim? E aproveito para pedir desculpa também a todos os senhores deputados, mas estamos a aproveitar o melhor possível a sala. Naturalmente, como já se aperceberam, e pelo movimento dos senhores deputados houve muitas comissões. Naturalmente gostaríamos de estar numa sala maior, mas pronto, foi esta que nos coube, temos que utilizar do melhor modo, mas fica um pedido de desculpas por termos que obrigar os senhores deputados a saltar de um lado para o outro, mas o que interessa é a forma livre de se exprimirem, e é isso que estão a fazer. Senhor, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia sempre dizer está desculpado, mas que não se torne a repetir. Mas não vou dizer. Enfim, sinto-me chamado sempre a uma prova oral, o que é uma reminiscência de outros tempos e, portanto, não há qualquer problema. Muito boa tarde a todos, Sr. Ministro. A minha questão é simples. Não indo buscar alguma questão, enfim, que vai saindo na comunicação social e que às vezes permite fazer rapidamente a agenda, a minha questão é sobre um tema que não tem estado tão colocado, mas que é importante nós continuarmos a acompanhar, que é o tema dos laboratórios colaborativos. Portanto, só fazer um ponto da situação, temos neste momento 26 laboratórios instalados, fizeram a sua fase de instalação, estão na sua fase de implementação, é o primeiro ano da execução de orçamentos, enfim, bastante consideráveis e, portanto, é importante para nós mantermos um acompanhamento aturado deste processo e a minha questão é só essa, que informação nos pode dar sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo uso parcimonioso da palavra, tinha 1 minuto e 40, naturalmente. Agora passamos à senhora deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só quero colocar uma única questão. Os doutoramentos nos politécnicos vão mesmo avançar? É só. Obrigada.
Muito obrigado pelo uso da palavra e pelo tempo utilizado, naturalmente. Passamos de imediato a palavra à senhora deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira. Pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, Sr. Ministro, também Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro. Eu tinha duas questões muito concretas para colocar. Uma sobre a Universidade do Minho. Nós já colocamos esta pergunta por escrito, já falamos sobre esta situação em sede de Orçamento do Estado. Há uma realidade de mais de 100 trabalhadores, nomeadamente investigadores da Universidade do Minho, que durante anos responderam e respondem a necessidades permanentes desta Universidade e que no âmbito do PREVPAP não foi tido em consideração, seja o conteúdo das funções desempenhadas para a definição das categorias profissionais destes trabalhadores, seja mesmo até todo o tempo de serviço que eles tinham para trás que prestaram à Universidade do Minho. Estamos a falar aqui até de 122 trabalhadores que foram considerados no PREVPAP, quando as candidaturas até foram de 283 candidaturas, ou seja, até há um número significativo de profissionais da Universidade do Minho que, respondendo a necessidades permanentes da instituição, não tiveram o seu vínculo regularizado. Mas estes que tiveram, tiveram perda de direitos, incluindo perda de remuneração líquida por força, no fundo, das funções que foram acompanhar por definição da instituição. E, Sr. Ministro, estes trabalhadores precisam de uma resposta e o que nós gostávamos de saber é o que é que o Governo vai fazer e que medidas é que vai tomar para garantir que estes trabalhadores têm os seus direitos garantidos e que, nomeadamente, não tenham também perdas salariais associadas, lembrando até que houve um protesto recente destes mesmos profissionais, exatamente na Universidade do Minho. Uma outra questão muito concreta também para colocar, e pedir aqui só alguma tolerância, tem a ver com uma situação específica da Universidade do Porto, e nomeadamente de uma profissional, de uma trabalhadora da Universidade do Porto, que trabalha num laboratório associado e que não está neste momento até com a sua situação também regularizada. Esta situação da Universidade do Minho também se passa na Universidade do Porto. E estamos aqui a falar até de uma realidade muito específica dos laboratórios associados. Aliás, uma questão que nós também tivemos a oportunidade de colocar, porque são instituições que, sendo privadas, ou consideradas como tal, estão ligadas à Universidade do Porto, têm a chancela da Universidade do Porto, têm esta responsabilidade de regularização dos vínculos dos seus trabalhadores e isto não está também efetivamente a acontecer e não poderíamos aqui deixar de o referir.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a compreensão natural. Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Nuno Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O tema que trago é um tema que continuará sempre a ser atual, que tem a ver com a coesão territorial e que é uma prioridade assumida pelo Governo e que neste contexto as instituições de ensino superior assumem um papel fundamental para o desenvolvimento do interior, não só porque trazem massa crítica, jovens e geram conhecimento três coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do interior. E, na verdade, nos últimos anos, mais concretamente nos últimos 4 anos, a resultante não só da qualidade e da credibilidade das universidades e politécnicos do interior, mas também das políticas do governo, a verdade é que conseguiu-se alcançar um crescimento de 11% dos alunos inscritos nas instituições de ensino superior do interior. E por isso o que estes resultados nos demonstram é que estas medidas devem ser continuadas e reforçadas em matéria de ensino superior para o interior do país, e sabendo nós que recentemente foi apresentado em Bragança um programa que é o Conhecer Portugal, a minha questão era um bocadinho em torno deste programa. Se nos podia adentrar um bocadinho mais o detalhe deste programa, aquilo em que consiste em a atribuição das 1.500 bolsas e se há perspectivas de prazo para o lançamento destas bolsas para o interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Passávamos de imediato para o uso da palavra nesta terceira ronda à Sra. Deputada do PSD, a Deputada Cláudia André. Tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha questão é simples. Considerando que a Escola Superior de Gestão de Idenha Nova entregou uma petição nesta Assembleia, considerando que existem outras iniciativas no sentido de impedir ou de apelar ao Sr. Ministro e ao Governo a não perda de autonomia desta escola, da autonomia que tem, e sabendo nós que devemos reconhecer e atender à autonomia de todas as instituições de ensino superior, do ponto de vista do Governo para a própria instituição, portanto para o próprio PCB, mas também sabendo nós que esta petição, que tem mais de 5 mil assinaturas e que existem outras iniciativas apelando à não perda da autonomia desta escola de Idenha Nova, que tem mais de 600 alunos, que tem 28 anos de existência, o que eu pergunto ao Sr. Ministro é o seguinte: o Sr. Ministro tem já conhecimento destas iniciativas e desta reivindicação por parte da comunidade de Idenha Nova e tendo o que está, ou se está a pensar interceder, considerando precisamente a questão da autonomia, é certo, mas também da coesão territorial tão apelada e tão reivindicada e também tão promovida por este Governo, e sabemos que Idenha Nova é um dos concelhos com uma baixa densidade ou com uma das mais baixas densidades populacionais e que esta escola tem tido um papel fundamental naquele concelho e naquele território e, portanto, também em todo o distrito de Castelo Branco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Eu dava desde já a palavra para uso. Sra. Deputada do Partido Comunista Português, a deputada Alma Ribeira, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma questão que aquilo colocava tem a ver com a situação das residências. Tal como já questionámos quando do Orçamento do Estado, é uma realidade preocupante. 113.800 dos estudantes são deslocados. Deste universo, no presente ano letivo, apenas 14% têm resposta em residências. Sendo que o Governo anuncia para 2023 o objetivo de 27 mil camas, mas a verdade é que do ano passado para este nem 600 foram acrescentadas à oferta. A pergunta que lhe deixava é quantas estão previstas para o ano letivo 2021 e com preços da ação social escolar, porque são esses que vão responder às necessidades dos estudantes com preços acessíveis. E já agora também perguntava que avanços estão a ser feitos na contratualização da utilização de edifícios públicos para a adaptação e para que sejam convertidos em residências. Ainda deixava uma questão relativamente à Escola Superior de Enfermagem do Porto, que não tem residência, o que se agrava por não pertencer nem ao IPP nem ao P, apesar de sabermos que há um regime até bastante favorável de atribuição do complemento de alojamento superior ao que está estipulado, estes estudantes precisam naturalmente ter também uma solução pensada para eles mesmos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Ribeira. De imediato passava a palavra ao Sr. Deputado que tem direito ao seu uso. A Sra. Deputada Cristina Moreira, do Partido Socialista. É assim?
É.
Tenha a bondade,
obrigada,
pode usar a palavra.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, aproveitava este momento para colocar aqui uma questão que tem a ver com uma altura específica que estamos a passar e com dois concelhos que têm a ver com a minha região de condução oriunda. Estou a falar de Lousada e de Felgueiras. Nós sabemos que vocês estão a acompanhar, com certeza, todo o processo tem a ver com o encerramento dos estabelecimentos e com tudo aquilo que está a passar nestes dois concelhos, mas também para acalmar um pouco mais algumas questões que foram levantadas e para termos aqui também um bocadinho de serenidade daquilo que é a responsabilidade de fazer aqui alguma prevenção, mas dizer que neste momento o que foi acionado foi um plano de contingência municipal e não um plano de emergência, ou seja, a população de Lousada não está de quarentena, apenas foram encerrados estabelecimentos de ensino, alguns serviços públicos e a população foi aconselhada a não fazer saídas desnecessárias. Neste momento, temos uma dúvida e que nos tem sido abordada e que eu gostaria que realmente o Sr. Ministro nos desse aqui um esclarecimento. Os alunos do ensino superior, oriundos desses dois concelhos, que estão distribuídos pelas várias universidades de todo o país, questionam-se porque alguns deles têm sido quase que enviados para as suas casas. O que me questionam realmente se é necessário esse tipo de procedimento e mesmo aqueles que neste momento estando há bastante tempo deslocados nas universidades que estão a ser encerradas e se devem voltar ou não para a sua residência em Lousada e Felgueiras, não querendo fazer, se há alguns apoios sociais para que realmente eles o possam fazer dentro daquilo que são as respostas de cada núcleo académico.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Moreira. Eu agora dava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Elza Paes. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Senhores, Sr. Deputadas, a minha pergunta é muito direta, tem a ver com as questões da transição digital, uma das áreas prioritárias do Governo, com a sua relação com a desigualdade de género, sendo que acabámos de assinalar o Dia Internacional da Mulher e esta questão, para nós, é absolutamente central. Sabemos que no programa de Governo há um forte investimento na educação e na qualificação, que se traduz no aumento de número de alunos no ensino superior e também na diminuição das desistências. Sabemos também que o Governo, no seu programa, diz que está na linha da frente esta área das transformações tecnológicas, assegurando e que se deve assegurar uma transição justa, inclusiva e sustentável, para não deixar ninguém para trás. Por outro lado, também sabemos que as TICs, e o Sr. Ministro sabe melhor do que ninguém, é uma área de grande empregabilidade no futuro, mas com números relativamente baixos de mulheres a frequentá-las, quer nos cursos, quer depois também no trabalho. Metade das pessoas que frequentam o ensino superior são mulheres, no entanto, só 12,8% é que estão nas TIC e 22,8% nas engenharias. Sr. Ministro, perguntava-lhe como é que nós podemos fazer esta transição digital, não podemos fugir, nem é desejável, assegurando que as desigualdades de género não aumentam, ou seja, como é que atraímos cada vez mais mulheres para as engenharias, para as tecnologias. Sabemos também que ao nível do Governo há vários programas, nomeadamente Engenheiras por um Dia, que envolve muitas universidades e muitas instituições do ensino superior, mas que outras medidas além destas, que também esta não deixa de ser muito emblemática, podem ser adotadas para que este fosso efetivamente seja acautelado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Para concluir esta terceira ronda, temos para uso da palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Alexandra Tavares Moura. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu pedi a palavra não para falar do vírus nem do plano de contingência, mas sim para falar do plano de ação para a transição digital de Portugal, apresentado na semana passada pelo Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. É um compromisso de ação desenhado para ser o motor de transformação do país, é transversal a diferentes áreas governativas, composto por 12 medidas emblemáticas e baseado numa estrutura assente em três pilares: a capacitação e inclusão digital das pessoas, a transformação digital do tecido empresarial e a digitalização do Estado. O Ministério, por si tutelado, faz parte do Conselho de Coordenação Interministerial. Podemos afirmar de uma forma mais ou menos simples que as instituições de ensino superior, bem como os serviços públicos, assim associados, têm feito e têm que continuar naturalmente a fazer o caminho da transição digital. Mas não podemos analisar só as alterações na academia, que consideramos naturalmente importantes e que sabemos que têm um impacto na qualificação do emprego do nosso país, fator que obviamente não desconsideramos nesta análise. Mas se refletimos, compreendemos que é uma área menos falada, mas que merece também o nosso carinho, a área pura e dura da administração pública. Realce que temos no ensino superior bons exemplos de trabalho realizado no âmbito da transição digital, como as plataformas digitais a SICAR, que trata do concurso de atribuição de bolsas de estudo do ensino superior, a RICOM, que permite o registro único de graus académicos superiores estrangeiros reconhecidos em Portugal, ou ao Balcão Inclus, que promove a acessibilidade dos cidadãos com necessidades especiais ao ensino superior. Mas há que reconhecer a necessidade de ir mais longe nestas práticas. Dito isto, Sr. Ministro, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Quais as medidas que serão levadas a cabo para apoiar a transição digital dos serviços académicos, que são naturalmente o front office, e como tal a face das instituições de ensino superior com os cidadãos, para contribuir para uma imagem de excelência e modernidade do ensino superior? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura. Para concluir esta terceira ronda, tem 15 minutos o Sr. Ministro da Ciência, Ensino e Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Eu pediria desde já para partilhar parte do tempo com o Sr. Estado João Sobrinho Teixeira, mas iria começar as perguntas pela ordem com que foram feitas. O deputado Bruno Aragão, é particularmente oportuno este contexto, que é um contexto de densificação, mas de diversificação institucional. O que foi feito, como penso que é do conhecimento público, foi criada uma comissão internacional de acompanhamento que tem visitado sistematicamente todos os laboratórios colaborativos, e eu próprio, não durante esse acompanhamento, mas independentemente também o tenho feito. Irá haver o primeiro encontro nacional de laboratórios colaborativos a 23 e 24 de março no Porto, se não vier a ser alterado face à situação atual, no âmbito do qual serão apresentadas o acompanhamento independente pela equipa de peritos internacionais, para além da descrição de todos estes laboratórios. Foram investidos cerca de 50 milhões de euros, a execução é particularmente positiva, mas naturalmente é diferente laboratório a laboratório, e por isso está a ser feito um acompanhamento particularmente detalhado em cada caso. A Agência Nacional de Inovação tem hoje uma equipa dedicada a 100% a este processo e, obviamente, as experiências que tenho tomado contacto de Bragança a Vila Real, de Santo António, de Lisboa ao Porto, são as mais variadas, desde a capacidade para atrair novos investigadores e novos técnicos que estavam no estrangeiro, assim como o potencial claro de crescimento do emprego. Por exemplo, no laboratório colaborativo Vortex em Vila Nova de Gaia ou no laboratório em transformação digital em Guimarães, a realidade hoje consagrada já de internacionalização do ambiente empresarial é particularmente oportuno, como por exemplo, ainda na semana passada, vários membros do Governo tiveram e visitaram o laboratório colaborativo Montanhas de Investigação em Bragança. Eu próprio tenho estado e amanhã ainda estarei noutros laboratórios, quer na zona de Lisboa, onde por exemplo na área da cardiologia e no Hospital de Santa Marta há atividades particularmente importantes, e por isso é uma realidade diversificada de norte a sul, da agricultura às tecnologias digitais, das questões do emprego à proteção infantil. Temos uma realidade que está a dar os seus caminhos passo a passo, mas eu convidaria todos a participarem neste encontro, que, se não for alterado, será 23 e 24 de março no Porto. À deputada Isabel Lopes, doutoramentos nos politécnicos. A atividade científica, a atividade associada à realização de doutoramentos nos politécnicos, está em curso nos centros de investigação. A única limitação neste momento é a obtenção de um grau pelo ensino politécnico, que, como sabe, está limitada por duas leis, quer a lei de bases da educação e o regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas a atividade científica associada à realização de doutoramentos existe e tem existido. Não está no âmbito do programa do Governo, mas teremos sempre a oportunidade em discutir em sede deste Parlamento para o fazer. Fizemo-lo em sede do Decreto-Lei de Graus e Diplomas e, como sabe, Isso já alavancou a capacitação científica de centros de investigação no ensino politécnico e acho que é um percurso que deve ser feito a tempo oportuno. À deputada Diana Ferreira, em relação ao PREF-PAP e à regularização dos vínculos públicos, devo dizer que eu próprio, ao ver a mensagem e a vossa pergunta, mas também a notícia que saiu na comunicação social, enviei para o reitor do Minho um pedido de esclarecimento. De facto, já foram regularizados 1.320 colaboradores no âmbito do ensino superior, dos quais 145 na Universidade do Minho, estando regularizados 100%, mas, de facto, pedimos um esclarecimento para essa situação. Em todo o caso, devo dizer que o processo do PREF-PAP inclui uma regularização em termos legais na base da carreira, e a questão crítica que se colocou aqui, tanto quanto eu percebi, era se era regularizado a situação ao nível salarial mensal ou anual. Naturalmente a lei é clara, é o salário anual que está aqui em caso. Em todo o caso, pedimos à Universidade do Minho o esclarecimento e depois deverá ser, caso não seja claro, seguido o trâmite ao nível das atividades inspectivas, mas iremos responder à pergunta no quadro daquilo que for a resposta do Minho. O mesmo se passou em relação ao Porto. O deputado Nuno Fazenda trouxe à questão um novo programa que foi lançado no quadro daquilo que é também o programa do Governo Conhecer Portugal. Na gíria, este processo pretende responder a um debate, já várias vezes feito também em sede deste Parlamento, que era o Erasmus para o interior do país. E o que fizemos foi necessariamente não alterar o quadro do Erasmus, porque esse está em curso e exige uma certificação dos créditos pelas instituições, mas facilitar um processo adicional de projetos finais de curso, ou estudantes finais de curso, mas sobretudo estudantes de mestrado ou doutoramento, poderem realizar trabalhos de investigação e desenvolvimento no âmbito dos seus trabalhos académicos no interior do país. E é para isto que este programa serve, as 1.500 bolsas durante a legislatura, para estudantes em qualquer nível de ensino superior, portanto, projeto final de licenciatura, mestrado ou doutoramento, realizarem trabalhos de investigação entre 3 e 6 meses no interior do país, e o processo será lançado até ao verão para que esteja em total funcionamento no início do próximo ano letivo. A deputada Cláudia André lançou-nos a pergunta sobre IDENHA, a nova. Devo dizer, quer eu, quer o secretário de Estado João Sobrinho Teixeira, temos reunido não apenas com o autarca e o presidente da Câmara Municipal, mas também e sobretudo com o presidente do Politécnico. Certamente é uma questão que compete, como muito bem disse, no quadro da autonomia das instituições de ensino superior, e temos reforçado a necessidade intrínseca da reforma institucional, mas ao mesmo tempo clarificámos, quer ao autarca, quer ao presidente, que só há uma única sede, que é a do Instituto Politécnico. As escolas não têm sede e, obviamente, compete no quadro também de coesão territorial que as instituições politécnicas, não apenas o Politécnico de Castelo Branco, mas todas as outras, tenham atividades, como se passa hoje, em diferentes cidades ou regiões da área da sua intervenção. E por isso penso que esse processo está totalmente clarificado. Eu próprio irei lá no prazo das próximas duas semanas, mas o secretário de Estado João Sobrinho Teixeira tem seguido de perto este processo com o próprio presidente do Instituto Politécnico. A deputada Cristina Moreira trouxe novamente aqui a questão do coronavírus e algo particularmente importante, também agora na ótica dos próprios estudantes e das pessoas. Temos falado muito isto na ótica institucional e agradeço o facto de ter aqui lançado uma ótica diferente, que é o respeito pelas próprias pessoas e, neste caso particular, dos estudantes de Lousada. Devo dizer que ontem o próprio embaixador de Itália, que Eu recebi, me levantou também na ótica dos estudantes, porque estão em Portugal oriundos de Itália, e a resposta é a mesma, é o respeito pelas suas, por esses próprios estudantes que devem ficar onde estão. Foi essa a mensagem que eu passei ao Presidente do Conselho de Reitores e ao Presidente dos Politécnicos, e que já publicaram hoje comunicados, esta tarde, nomeadamente seguindo apenas aquilo que são as orientações das autoridades de saúde e, por isso, seguindo os planos que a Autoridade de Saúde expõe. A deputada Elsa Paes, também a deputada Alexandra Moura, falaram sobre o processo de transição digital. A deputada Elsa Paes trouxe uma das questões que é, porventura, uma das maiores desigualdades que continuamos a ter. Eu próprio tive domingo passado com a ministra Mariana Vera da Silva e com a secretária de Estado Rosa Monteiro no pavilhão do conhecimento, onde abordámos isto, não apenas com um conjunto de escolas secundárias, com várias raparigas a trabalharem na área de digital, mas temos lançado vários programas, por exemplo, o DNS, a organização que trata do ponto do registro dos endereços.pt em Portugal, lançou um programa Engenheiras em Ação, e temos garantido que também no âmbito da Agência Ciência Viva serão lançados em todos os centros de Ciência Viva ações para a desconstrução dos estereótipos, que sabemos que este é um processo de longo prazo, desde as disciplinas de trabalhos manuais, onde distribuem, por exemplo, madeiras aos rapazes e tricô às meninas, devem ser desconstruídas dos mais jovens. Ainda no domingo presenciámos alguns projetos associados a este processo, onde, por exemplo, alguns professores atribuem às raparigas o trabalho decorativo dos robôs e aos rapazes o trabalho de construir o robô. E, portanto, é esta desconstrução que se deve passar desde as fases mais jovens do ensino básico que temos que todos os dias combater e, portanto, envolver os professores e, neste caso concreto, a Agência Nacional de Ciência Viva, em articulação com a ministra Mariana Vera da Silva, vai lançar ações concretas para, nas escolas, falarmos com os professores e garantir que este é um processo de médio e longo prazo no combate às ações diárias que se passam na sala de aula, porque sabemos que persistem muitos estereótipos que têm que ser desconstruídos. A deputada Alexandra Moura falou, e muito bem, no plano de ação da transição de digital naquilo que é a relação à administração pública. Devo dizer que é algo que tem diferenciado a Iniciativa Nacional Competências Digitais. Estava marcado para a próxima semana, no dia 17, no Parlamento Europeu, uma mostra dos projetos que temos feitos, sobretudo no âmbito daquilo que foi a relação, durante os últimos anos, da Fundação para a Ciência e Tecnologia com a AMA, na capacitação da administração pública portuguesa na área da inteligência artificial. É um projeto que hoje diferencia Portugal na Europa e, por isso, fomos convidados a apresentar este projeto no Parlamento Europeu, que foi adiado a semana passada, e eu, sobretudo, identificava três áreas particularmente importantes: a biodiversidade e o território, sobretudo no âmbito da capacitação da Direção-Geral do Território, integrando tecnologias e sistemas de observação de terra com inteligência artificial. Na área da saúde, onde é particularmente importante na utilização da inteligência artificial no apoio e à prevenção de doenças, nomeadamente no cancro, e depois na defesa do consumidor, quer em termos do emprego, quer na ASAI, onde estão a ser feitos projetos concretos com a atividade científica. Para responder, e já com pouco tempo eu passaria ao Secretário de Estado, para responder
tem
à deputada
cerca Alma de cerca de 2 minutos, perto disso.
Obrigado. Então, muito rapidamente, pronto, só para dizer que, de facto, o plano previa a recuperação e a disponibilização de 12 mil novas camas ao longo da legislatura, e ele está, nesse aspecto, dentro daquilo que é a nossa expectativa e, portanto, o seu cumprimento.
crescemos já nos últimos 4 anos 1.300 camas, o ano transato foram disponibilizadas 500 novas camas. O que o plano prevê é o início da execução do projeto para cerca de 7.900 camas para este ano. Agora, claro que tudo isto demora o seu tempo, em termos de execução, quer do projeto, quer também em termos de execução da própria obra. E por isso também já interviemos no sentido de podermos acudir àquilo que são os problemas dos estudantes bolseiros e olhar para a realidade do país, que é diferente. Por isso, nesse aspecto, o complemento de alojamento para um estudante bolseiro que não tenha residência no Serviço de Ação Social, este ano passou para 50% do IAS, portanto é 219,41 euros, e pode ser incrementado em função daquilo que é o valor da mediana das rendas pelo Instituto Nacional de Estatística. Portanto, em situações onde é que haja, de facto, muito maior pressão, este valor pode ser incrementado. Entretanto, nós também queremos incrementar este próprio plano e, por isso, em sede do Orçamento do Estado, ficou, de facto, a perspectiva de podermos elencar mais imóveis, ou seja, todas as prerrogativas que tínhamos previsto no Decreto-Lei, nomeadamente em termos de uma contratação que pudesse ser mais célere, nomeadamente em termos de uma dispensa de autorização para recurso ao crédito por parte das GES relativamente às finanças, que ficou previsto e, portanto, podem ser esse plano incremental. Falou também a Sra. Deputada sobre quais os preços que poderiam ser praticados dentro daquilo que vai ser a oferta deste plano de alojamento. Foi publicada exatamente uma...
Quantos quartos em preços de ação social urbana?
Pois, foi publicada, digamos, uma portaria conjunta entre o nosso Ministério e o Ministério da Habitação, das Infraestruturas de Habitação, que fixa exatamente os preços que podem ser cobrados em função da realidade do país e que variam naturalmente consoante aquilo que é a própria realidade, desde um preço mais baixo nas zonas mais do interior, onde é que isso é mais reduzido, até um preço mais alto. Se me permite só mais de 20 segundos, criamos também e vamos criar um laboratório, de um observatório daquilo que é a realidade da evolução da oferta de alojamento. Por um lado, para termos melhor a certeza daquilo que se passa, porque há muitas situações em que vemos que há uma redução do número de estudantes, há uma redução da população ativa e, ao mesmo tempo, da população residente, e ao mesmo tempo, há uma especulação sobre o aumento do preço, está a ideia que é um ruído que, porventura, que se transmite e, portanto, com esse observatório nós vamos ter uma ideia real daquilo que está acontecendo no país em termos da distribuição das camas, em termos dos preços praticados e, portanto, com muita maior ação de poder intervir para moderar, de um ponto de vista pedagógico, o que é a realidade da oferta em termos de alojamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao final desta audição regimental. Quero dar nota de que foi referido o uso da sala exígua, mas as pessoas fazem uma boa sala, uma excelente sala, e foi o que aqui aconteceu também com a presença dos seus deputados, do seu Ministro e do seu Secretário de Estado e da equipa ministerial. Quero dizer também que, como sabem, os seus deputados, sobretudo aqueles que têm mais anos da Assembleia da República, as salas estão-nos distribuídas pelos serviços. Obviamente que gostaríamos de estar numa sala maior, outros estiveram, para a próxima naturalmente será a 8ª Comissão. Quero agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, ao Sr. Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira e à equipa ministerial que aqui também nos acompanhou, a vossa presença. Eu diria que até breve, sempre com boas notícias, é o que nós ansiamos, e cada um de nós também.